A gente estava esperando o secretário de Serviços Urbanos, o Cafrune. O intuito dessa audiência pública aqui hoje não é contra as pessoas que utilizam o serviço de tração animal. A gente quer tentar, por isso que a gente chamou o João Paulo para representar a classe, porque ele defende os carroceiros. Foi muito bom o Marcelo ter vindo, porque é veterinário, de equinos, né? Então, assim, o nosso intuito, quero agradecer também ao Postigo por ter nos ajudado a achar a boneca e por estar presente, ao Cafrune por ter vindo, ao Guilherme, a Soraya, ela queria estar presente, mas ela não pôde devido a uma outra reunião que ela tinha. O Vinícius também, vereador, justificou que a esposa dele fez uma cirurgia e não pôde estar presente. O intuito hoje é a gente tentar minimizar o que acontece com maus tratos com os animais de grande porte. A gente tem várias pessoas que não utilizam, de certa forma, para o seu sustento. Esse ano, a gente perdeu 4 animais. 4 animais e 2 do mesmo, digamos, carroceiro. A gente sabe que não utiliza aquilo como sustento, que não leva aquilo a sério, que ele pega o animal, utiliza, na hora que fica fraco, solta, e depois ele vai lá, busca outro animal e é recorrente. Então, a gente não tem como mais conviver com esse tipo de situação. A gente pega o animal caído, tenta levantar, dá veterinário, dá alimento, dá vitamina, dá tudo, e a gente perde o animal. E, em contrapartida, a gente não pode prejudicar a pessoa que tira o seu sustento desse serviço de tração animal. Então, assim, a gente precisa alinhar, por isso que eu pedi a presença dos carroceiros, que a gente precisa alinhar, a gente precisa ter um norte para que a gente possa amparar os carroceiros de bem, mas que a gente possa ter como coibir esses que queimam a classe, que maus-tratam os animais, que não cuidam. Então, assim, o intuito aqui hoje é a gente ter um início para a gente montar um projeto de lei. Tem a ideia do cavalo de lata, que a gente pode substituir, né, o animal por um cavalo de lata, mas eu também acredito, eu não vou ser sensacionalista, eu acredito que nesse momento não é possível, por questões financeiras, a gente tem que ir atrás de recursos para ter esse investimento, e a ideia seria trocar, né? Troca o animal pelo cavalo de lata, enfim. Eu aqui em Araguari também sou representante do deputado estadual Noraldino Júnior, que é atuante na causa animal também. Ele até viria, mas ele está recuperando de um Covid, então eu pedi para que ele não viesse. E hoje aqui o intuito maior é a gente ouvir vocês que precisam do trabalho, que têm esse trabalho como ganha-pão e que cuidam dos animais, ouvir o João Paulo, ouvir os protetores, ouvir o secretário, para a gente tentar alinhar e chegar num consenso para a gente tentar não ter mais esse tipo de atitude, esse tipo de situações na nossa cidade, que é a gente deparar com o animal caído e a gente ter que levantar, e a gente está ali lutando para salvar aquele animal e o cara já passa na carroça com o outro, o mesmo que abandonou. E a gente sabe que daqui 4 meses a gente vai estar na mesma situação de novo, tentando levantar mais um cavalo, ele vai lá e pega outro, e isso não para. Então, para a gente tentar limitar esses, que é o intuito hoje aqui. A gente não está contra, de forma nenhuma. Eu não posso, ao passo que eu cuido, protejo o animal, eu não posso ser contra o ser humano. Então, mas eu quero que a gente tente hoje aqui. Se alguém que estiver aí quiser usar o microfone, quiser sentar aqui, a gente está convidando para ter o momento de dar opinião. E a gente precisa de tentar unir para a gente melhorar essa situação na nossa cidade. A situação do curral hoje está incontrolável, entendeu? É outra situação que a gente está passando aperto. Então, a gente precisa alinhar para a gente ter uma solução para que as coisas possam acontecer da melhor forma aqui na nossa cidade, tanto para quem utiliza, tanto para os animais, tanto para o secretário, tanto para mim, que sou atuante da causa, e tanto para os animais, que é o mais importante. Então, eu agradeço a todos que vieram, a todos que tiveram a sensibilidade em poder expor, né, do seu tempo, para a gente poder estar aqui com um bate-papo. Então, eu vou passar a palavra. João Paulo, você pode dar uma palavrinha?
Na pessoa da vereadora Débora Dal, quero cumprimentar todos os presentes aqui, parabenizar ela pela iniciativa e pelo seu discurso em dizer que é a favor do animal, claro, mas também a favor do trabalhador. Eu acho que isso é de suma importância. Inúmeros carroceiros que existem em Araguari, apesar de eu os representá-los, eu não sou amigo de todos, porque tem alguns que não representam a classe dos carroceiros sendo carroceiro, justamente por essa prática de judiar de animal, de soltar o seu animal. Eu acho que a gente é responsável pelos nossos filhos, nós temos que tratar deles em nossa casa. Os nossos animais também. Se são animais de nossa responsabilidade, ele tem que estar dentro da nossa propriedade, dentro da nossa baia. Então, eu parabenizo aquele carroceiro que sai de manhã, arreia seu cavalo e tem seu cavalo como amigo de todo dia, porque ele está ali cavalo e homem em um só propósito, trabalhar, levar o sustento para sua casa e o coxo desse cavalo também ser abastecido. Então, vamos trabalhar mesmo para esses que realmente merecem uma representatividade. E aqueles que não cuidam de seus animais, que soltam cavalo nas ruas, esses a gente realmente tem que tirar isso de circulação, porque estão manchando aqueles que trabalham e aqueles que precisam levar o sustento para sua casa através da carroça. Obrigado.
Boa noite a todos. Boa noite, vereador William. Boa noite, Catrone. Boa noite, Débora. Boa noite aos colegas da mesa. Eu vou deixar a discussão fluir. Isso. E eu vou pegando pontos importantes onde eu posso entrar e ser prudente. Tá? Eu estou aqui pelo cavalo. E pode ter certeza, o que eu puder fazer melhor nessa reunião para defender o cavalo, eu vou puxando e vou linkando pontos. Tá? Acho que todo mundo me conhece. Eu dedico 24 horas da minha vida para o cavalo. Trabalho aqui na cidade, sou médico veterinário, faço parte do sindicato rural, então estou extremamente ligado às pessoas e ao cavalo. Tá? E o cavalo é uma ferramenta que acompanha um homem junto com o cão, de séculos atrás. É uma ferramenta fundamental. Porém, concordo que algumas pessoas usam essa ferramenta de uma forma inadequada, mas essa fatia na pizza, ela é mínima. Mínima, né? Eu vi relatos aqui já agora nos bastidores que morreram 4 cavalos esse ano, né? Vamos falar só de carroceiro, mas temos cavalo de passeio. 4 cavalos, 2 foi do mesmo tutor. Então, será que o problema ele é individual ou é da classe? O problema é os carroceiros ou o carroceiro, né? Se tem 100 animais, nós já estamos indo no meio do ano. Perdemos 2, né? Não vi. Por exemplo, eu atendo essa classe, né? Eu atendo muito pouco, porque, na verdade, são os cavalos atletas, né? Ah, o pessoal fala assim, ah, Marcelo, o cavalo do fulano é gordo. E não vai ser. Isso é impossível. É um cavalo atleta, ele é um cavalo atlético. Como que o animal gordo vai conseguir trabalhar? A gente tem que parar dessa mania de achar que o cavalo gordo é o cavalo bonito, principalmente para quem é leigo. Nossa, olha que cavalo bonito, que cavalo gordo. Não, não é isso. O cavalo é para ser um atleta. Então, um cavalo na natureza aí, ele anda nada. Se ele estiver livre, ele anda mais ou menos 50 quilômetros por dia pastando. Então, o cavalo é um atleta. Ele não vai ser aquele animal grandão, gordão. Não é isso. Esse conceito é errado. A maioria dos cavalos que eu atendo não são por desnutrição, e sim por excesso de alimentação. A doença que mais mata cavalo no mundo chama-se cólica. Ela dá, na sua maioria, por excesso de alimentação. A segunda é a laminite. Quem cria cavalo que sabe o que é. O que é o problema? Excesso de comida também. Então, a gente, a cada... Vou ser sincero. De cada 100 cavalos que eu atendo, não dá um por desnutrição. Tá? Não dá um por desnutrição. Então, o problema não é animal desnutrido. Tá? Acontece bastante. Os animais que morreram, o do Saiu do Brasil, eu fui lá atender, era um animal idoso. Ele não pode entrar nessa conta de judio, por causa pela idade que ele tinha, certo? Vou passar para frente, coloquei as primeiras colocações aqui. No decorrer dessa audiência, nós vamos linkando alguns pontos. Muito obrigado, boa noite a todos.
A questão em si do cavalo do Saiu do Brasil, a gente conversou, Marcelo. Você mesmo me disse que ali o único problema era a falta de alimento. E que ele era velho. Então, assim, você atende a maioria dos animais, você é um excelente profissional, inclusive os meus, mas a fatia que a gente fala aqui hoje é que não cuida, que não... Eles não são seus pacientes, né? Então, assim, são animais... tem vários animais ali na Avenida Brasil, vários animais ali na Lagoa Seca, vários animais em vários pontos da cidade que não são animais que têm o acompanhamento de um médico veterinário. Então, a gente fala, assim, a sua fala é de animais que têm esse acompanhamento, né? A gente está falando de uma outra fatia, de animais que estão aí magros, sendo explorados, sendo... A gente não fala de animal gordo, mas um animal, igual tem um no Belo Suíça, que está todo mundo pedindo resgate para ele. É um animal velho, que está com bicheira na orelha, que está caquético, e o tutor põe ele na carroça para pegar reciclável. Então, assim, são situações a serem analisadas de forma individualizada. E a gente não pode generalizar e não pode comparar a certos animais com os animais que você dá atendimento, porque é muito desigual, né? A proporção do que a gente está falando aqui hoje de situação das pessoas que realmente não cuidam desses animais. Leonora, bem-vinda, Gina. Oi.
João Paulo, só dar um parênteses. Eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Nós temos que definitivamente tirar de circulação as pessoas que soltam cavalos. Um cavalo solto na cidade, ele não morre de fome. Eu vou te explicar por quê. O cavalo, ele acha comida. Nos canteiros centrais, nas periferias, nos terrenos baldios. Ele vai achar comida que satisfaça ali a dieta diária dele. Só que ele não vai achar água. E se o cavalo não tomar água, automaticamente ele não se alimenta. Então, esse cavalo passa 2, 3 dias na rua sem beber água e ele para de comer, mesmo tendo ali a grama, uma braquiária, num canteiro central. Então, esse cavalo, com o tempo, ele vai se desnutrindo, solto na rua. O cara soltou esse cavalo para comer, para engordar na rua, não sei, mas ele não vai comer porque não tem água, ninguém fornece água para esse animal. Então, vai chegar nesse ponto que o cavalo vai deitar e muitas das pessoas, os populares, aí falam, nossa, o cavalo está morrendo de fome, vai lá e dá, chega um capim na boca dele, na verdade, ele está morrendo de sede também. E as pessoas não se atentam a esse problema também, que é a sede. Então, e não adianta prender. Nós já vimos diversas vezes, cavalo é preso no curral municipal, o cara vai lá, quebra a corrente da porteira, ou o cara larga o cavalo 30 dias lá, vai e paga uma multa simbólica, tira o cavalo para sofrer de novo. Então, eu acho que o primeiro ponto, ou é ver se o executivo tem condições de reformar o curral municipal e ter uma pessoa lá responsável por esses animais, ou, se for o caso, vereadora, transferir aquele curral municipal lá para o canil. Por que não tira aquele curral de lá e põe lá no canil onde tem gente 24 horas? Eu acho que seria uma forma de estar vigiando o local, de ter ali olhos 24 horas, não, 24 horas não, mas uma parte do dia ali sobre esses animais. E tem veterinário também que acompanha o canil, né? Que já também acompanharia esses animais e não deixasse à disposição desses indivíduos, desses proprietários, tirar esses animais lá quando bem entenderem. Eu preciso, se o carroceiro precisa do cavalo diariamente, não justifica esse cavalo ficar preso 30 dias, igual tem uma mula lá, uma amarela, não sei se tiraram ela agora, tem uns dias que eu não vou lá. Ficou 60 dias lá ou mais.
Voltou?
Então, esse animal, ele tem que... uns falam, ah, por que não doa esses animais? Eu não concordo em doar esse cavalo. Eu concordo em leiloar ele. Não importa se ele vale R$1.000, R$2.000. Se leiloou ele por R$200, R$300, usa esse recurso para o próprio curral municipal, ou se o curral não estiver necessitando de recurso, doa esse recurso para alguma instituição de caridade. Mas tira esse animal, começa a tirar, começa a punir aqueles que infringem a lei, que é maus tratos, que é não ir lá recolher o seu animal. Eu acho que é a única forma de realmente resolver esse problema.
Essa situação do curral, a gente tem conversado bastante, eu e o Cafrune, porque isso está se arrastando aí e está uma situação insustentável. A gente já pediu guarda, a gente está pelejando e coloca animal lá, no outro dia o cadeado está quebrado e os animais estão todos soltos na rua. Então, assim, é um enxugar gelo, né? Hoje o Cafrune tem aqui algumas informações para dar a respeito que ele procurou para fazer leilão, mas é inviável também. Então, a burocracia existe em todo lugar e a gente precisa de traçar metas, né, para a gente conseguir fazer com que tenha punição. Essa questão do curral se arrasta há anos, né? Não é uma situação de agora, mas é uma situação que a gente precisa tentar resolver. Ela vem se arrastando de gestão para gestão e essa atitude é uma prática corriqueira que existe lá no curral, né? Apreende os animais, um dos tutores vai lá, quebra o cadeado, tira todos e fica por isso mesmo. Então, assim, a gente precisa fazer com que não fique por isso mesmo. A gente tem que mudar, fazer um outro projeto de lei para que as coisas possam acontecer. Mas o Cafrune foi olhar a respeito do leilão e é inviável o leilão. Então, a gente fica com os pés e mãos atadas. A gente está buscando soluções, mas a contrapartida não está saindo, né, do lugar. Cafrune, você pode falar um pouquinho a respeito do curral?
Boa noite a todos. Boa noite, Postigo. Débora, demais da mesa, as protetoras. Hoje, sinceramente, nós estamos no curral com 23 animais. 20 adultos e 3 potros. 23 animais. Nunca tivemos com essa quantidade. Se não tivesse havido os quebra-cadeados, assaltos, eu chamo de assalto, porque foi um assalto no curral. Um não, vários. Deveríamos estar aí com mais de 40 animais no curral. A equipe da apreensão de animais, muitas das vezes criticada, muitas das vezes a gente não consegue atender a contento, está trabalhando. Nós temos dois senhores já, eu já conversei com o Renato, para a gente melhorar a jovialidade do pessoal, que já são dois senhores mais de idade, um aposentando agora, a situação vai piorar um pouco mais, porque no final desse mês o Santana aposenta. Então vamos ter o Ari e dois ajudantes lá. E o que acontece é que apreender o animal tem que resolver, mas não tem que dar ação de desfazer daquele animal o mais rápido possível. Né? Coisa que aqui em Araguari, vou contar um fato para vocês, e eu sei que nunca aconteceu, porque a pessoa que recebia o processo para multar não sabia nem como que ia designar aquele valor, aquele dinheiro. Para onde que eu vou designar esse dinheiro, dessa multa? Um sinal de que nunca tinha sofria multa o pessoal em Araguari, nunca multaram. Então, com nossa chegada lá, passamos a multar, a cobrar de quem vai ali tentar tirar o animal. Aquele que não quer pagar os R$ 106 hoje, são R$ 106 para tirar o animal, ele larga lá, vai à noite lá e quebra o cadeado, arrebenta tudo lá e solta todos por causa de um cavalo dele lá. Ou mais, que às vezes são, a gente tem desconfiança que são de catireiros, essas coisas. Nós já fizemos BO na delegacia, a polícia está ciente, são dois BOs que já foram feitos. A gente vai procurar saber os animais que saíram, vamos procurar investigar para onde eles foram, e essa pessoa, onde esse animal estiver, provavelmente vai ser incriminada, né? Que vai ser pior. Mas nessas duas últimas semanas, essa última semana, não houve, esse fim de semana passado não houve, eu passei lá com... Estavam 8 animais e continuaram os 8 animais lá, e já estamos com 23. E todos os dias apreendendo 3, 4, 5 animais. Nesse ritmo, o curral vai ficar insuportável. Então, hoje, ontem, inclusive, eu procurando saber, olhando lei, olhando tudo, lendo, relendo e tal, fui procurar o nosso jurídico da prefeitura, para saber o que eu posso fazer na questão de desfazer daqueles animais, no sentido de doação, não posso doar, não tem lei para mim doar. Leilão, posso fazer leilão, mas o leilão ele tem um processo que dura em torno assim, de 3 meses. Você fazer todos os trâmites, vai lá, monta um processo que demora 1 semana para montar, que animal que é, valor que é, qual o peso, qual a idade, aí eu tenho que contratar um veterinário para ir lá fazer isso tudo. Né? Aí, depois disso tudo, vai no processo de licitação, é um processo de licitação, dura em torno de 3 meses, na verdade. Você monta os lotes, né? Esse animal é um, aquele outro animal é outro, lote por lote, seriam 23 lotes. Impossível, impossível desses animais estarem lá, porque eles vão lá, vão quebrar o cadeado de novo e vão soltar eles. Eu conversei com a Débora, falei, Débora, tem que arrumar uma lei, um jeito de doar, doação mesmo, doação. Que, rápida, assim, coisa de 10 dias. Em 10 dias eu resolvo, põe no edital, no diário oficial, e o animal é doado. Então, nós estamos vendo isso, a Débora já está com um projeto de lei, conversou muito com o prefeito, e vamos ver se a gente consegue fazer isso. Né? Como a Débora falou, 2 desses 4 animais que morreram, 2 foram encontrados na cidade, nas periferias, e 2, a gente recolheu o animal para o curral, com atendimento veterinário, com atendimento, inclusive, da vereadora, que ela teve lá com soro, ajudando lá na reabilitação do animal, vieram a falecer. O maltrato é tamanho que eles não suportaram nem medicamento. É isso que a gente fica sentindo, que dói na gente saber assim, ó, o animal não aguentou remédio, medicou com soro, com tudo, com atenção veterinária, e ele não aguentou, no segundo dia morreu, faleceu. Os 2 foram assim. Ele chega praticamente morto no curral. É incrível. Ah, de quem que é o animal? Eu não sei, eu pego o animal, a gente recolhe o animal na rua. Eu não conheço animais. Ah, é aquele potro, velho, é aquele pampa, aquele branquinho, é do fulano. A gente sabe quando eles chegam, chega o pessoal lá para buscar. Né? Aí é que ele chega para recolher o animal dele. Mas, infelizmente, se não mudar a lei para a gente dar destino rápido, a gente vai ficar nessa luta em glória aí, né? De recolha, animal morrendo. Mas tem que ter uma lei mais rígida para quem maltrata o animal. Tem que ter essa lei. E na questão de quando recolher, liberar rápido. Dar um destino rápido para o animal. Porque o curral municipal, hoje, né, ele tem lá, não tem guarda nele, é um curral que fica lá isolado. Meu pessoal é que recolhe o animal e coloca lá dentro. Graças a Deus, eu conversei com a Soraya, secretária de saúde, e depois de uma conversa com ela, inclusive a Débora estava presente, ela está nos apoiando na questão dos veterinários, do canil, como solicitou ali, que seja o curral transferido para o canil. Eu acho que não é a solução, mas é uma ideia. É uma ideia. Né? Quanto à questão do trato, que a vereadora e o Marcelo, o veterinário, disse que cavalo gordo não é sinal de saúde, eu entendi ele que é um cavalo com acompanhamento, com comida balanceada e tal, não é aquele animal que fica, que o carroceiro solta ele aí, ele tá com a barriga grande e desnutrido, né? Não tem nutrição. Aí que vem realmente a gordura ali no... Mas então, gente, eu acho que o que tem que fazer, vereadora, é se a gente não conseguir leis, uma lei mais rígida com quem cuida, com quem tem esse animal na mão, que é o proprietário, o carroceiro, o catireiro, quem quer que seja, para punir essas pessoas que não cuidam de seu bem, é um bem, o animal é um bem, ele só quer sugar ele, esse tem que ser incriminado. Eu penso assim, né? A lei tem que ser mais rápida. Não pode ser uma lei igual eu vou fazer uma contratação de uma empresa para mim doar, para mim leiloar, é uma tristeza. Eu desanimei hoje, eu fiquei triste. Com o nosso jurídico. Fiquei triste, falei assim, eu fico triste de ter que falar isso para a população. Ué. Nós não temos meios, tem lei, uma lei que não ajuda. Não ajuda. Eu espero, se eu converso com o prefeito, surge efeito e você faça essa lei aí para a gente acelerar esse processo de definição do animal que é pego e não. E, principalmente, a de incriminar a pessoa que está maltratando o animal.
É mesmo sobre essa questão do leilão, né? Isso tem que ser uma coisa rápida, né? Prendeu, ficou lá 5, 7 dias, ele tem que ser destinado para leilão, não tem que ter essa burocracia. Passou por veterinário, está apto, ele precisa ser leiloado para que não tenha esse animal imposto ao poder público, porque o poder público não consegue manter por muito tempo, né, a alimentação desse animal. E a contrapartida também é o tutor que deixa tem que arcar, né, com todas as despesas, não só com uma multa, mas com toda a alimentação, com o gasto que tem desse animal. Danilo, vem aqui para dentro, você poder dar sua opinião também, por favor.
Aperta aqui, Lenora. O senhor falou de uma lei que seja mais rígida, né?
Sim.
Porém, como é que o senhor puniria esses assaltantes que vão lá para abrir, arrombar e soltar os cavalos? Não tem uma lei que pune esses invasores?
Tem a lei. O que nós não temos é vigilância no curral. Para saber quem que é.
E por que não? Não pode pôr uma câmara?
Não, ainda não tem dotação para isso, ainda não tem. Nós vamos colocar, eu imagino que vai acabar tendo isso, vou ter que acabar colocando lá. Nós estamos aí junto com a Débora está na luta com isso aí com a gente também. Eu até agradeço ela, que é a que mais nos ajuda aí nesse ponto, para conseguir, né, colocar lá um vigilante, não só vigilante à noite, precisa também de tratador, fica uma pessoa ali, precisa de veterinário. Não é um custo assim, não é só do vigilante. É um processo. Um local adequado. Não, é um curral fechado, onde tem uma torneira com uma caixa d'água e um poço ali para dar comida.
E tem comida?
Não é igual.
Tem comida para esses animais?
Tem, sempre teve.
Ah, tá.
Sempre, nenhum animal morreu de fome lá, senhora. Nenhum animal morreu de fome lá. O animal que morreu de fome lá foi um potrinho, que eu fiz questão, assim que ele morreu, levei para os veterinários lá no canil, 2 veterinários, ele foi examinado por 2 veterinários, a vereadora tem toda a necrópsia desse animal, não foi de fome que ele morreu, foi mesmo de uma embolia lá, pulmonar, não sei. O que foi mesmo, Débora, que ele faleceu? Eu não recordo assim, mas não foi de fome. E são tratados, né? E está aqui o meu subsecretário, que é o Danilo, que é o que faz agora a manutenção de todos esses animais. Nós temos agora em andamento, que deve sair, uma licitação de compra de feno e ração para 4 meses, pelo que nós vem gastando lá, né? De 4 meses. Eles são traçados, já esteve lá no curral?
Sim, nós participamos da fundação do curral.
Não, assim, agora, nesse
agora,
período?
Agora, recentemente, não.
Se você quiser, vai lá na minha secretaria, nós vamos junto lá, te mostro como é que está sendo, o que a gente está podendo fazer, com o que a gente tem lá no curral. Porque eu não tenho um ajudante no curral, eu não tenho um tratador no animal, é a própria pessoa minha que aprende animal, que vai um horário lá e abre a torneira e põe água e põe a comida, sim, o feno e a ração.
E quanto, por exemplo, já que não queremos prejudicar carroceiros e seu ganha-pão, não seria interessante emplacar essas carroças, como foi no governo do Miguel de Oliveira, por exemplo, emplacar as carroças, conseguir o endereço deles, acompanhá-los para ver quem maltrata e quem não? E quem,
sim,
trata dela?
Eu imagino que sim, mas essa aí já não é um lado da Secretaria de Serviços Urbanos.
Ah, tá.
Que seja uma área de controle de tráfego da Secretaria de Trânsito. Mas eu posso te responder que a gente já conversou sobre isso também, de cadastrar, a Débora está nesse assunto.
Sim.
Ninguém está lá assim, a Deus dará, não está, nós estamos tentando resolver um problema crônico que não surgiu nesse governo. Já quantos anos que isso vem assim? E a gente tá, eu acredito que melhoramos bastante. Eu acredito, eu tenho minha consciência limpa que a gente faz o melhor trabalho que a gente pode dentro do que tem.
Sim.
Né?
Por exemplo, fornecer os carroceiros vermíficos, medicamentos, colaborar com eles com atendimento veterinário, né? Porque eles não têm recursos
para
ter o seu próprio veterinário, dar remédios, né? O senhor sabe que as pessoas menos favorecidas não têm recursos nem para comprar remédio para eles, né? Então, eu acho que poderia ajudar nesse sentido, não? Apoiá-los.
É, esse já é um tema mais abrangente que você está tocando, é uma coisa maior ainda, né? Do que a gente está... eu acho que o que a gente imagina agora é, pelo menos, conter os maus-tratos, né? Conter o maltrato. Que aquele que está cuidando direitinho do cavalo dele, o que maltrata são poucos.
São poucos.
Os que estão deixando morrer cavalo,
são poucos. São poucos e são os que queimam toda a classe, né?
São poucos. A maioria, a grande maioria, eu tenho certeza, não conheço a todos, tem alguns presentes aqui, são carroceiros, eu também, eu tenho certeza, esses aqui, ó, eu tenho certeza que eles não maltratam animal. Só deles estarem aqui, nessa reunião nossa,
pois
nessa
audiência. Mas tem um grupo no bairro Morim, na rua Padre Nilo, que eu, Gina, conhecemos muito bem.
O Padre Nilo, você está dizendo, é lá no Novo Horizonte.
Sim. Nós, por exemplo, com a gerente do Breta, já fomos lá levar um cavalo que mal andava, que é um pessoal de lá, que a Débora conhece, e conseguimos prendê-lo. Ficou 2 dias, fomos com a polícia florestal, polícia militar, prenderam ele durante 2 dias, né, Dina? E depois soltaram... Não tem punição. O que, que a polícia ambiental faz aqui em Araguari?
As leis nossas, de uma forma geral, são brandas, né?
É,
nossas leis são brandas.
Sabe? Como conscientizar sem punir, sem exigir uma multa?
Eu vou dizer uma coisa aqui para a senhora. Só um segundinho. Só para completar uma resposta para a senhora. Hoje... Não sei se é sonado. Eu limpo a praça, outro assunto, mas para ajudar a entender. Eu limpo uma praça hoje, está limpinha, amanhã eu vou lá, a praça está imunda, porque eles veem a lixeirinha que colocaram aqui, é desse tamanhozinho, e ela não aguenta 2 copinhos ali dentro. E a pessoa prefere jogar as garrafas, o marmitex, o copo de... Vai na praça da Paris de Nada para a senhora ver que vexame que é. Se a senhora não consegue, perdão da palavra, domesticar o ser humano... que é para não jogar lixo na rua, você imagina fazer com um camarada que ele não pode machucar um animal. É a coisa mais difícil do mundo. Então, as nossas leis, ela está pedindo uma coisa que não depende nem de nós aqui, nem dos vereadores, é uma coisa mais federal. São leis federais que devem ser mais rígidas, né? Porque as nossas leis são complementares. Então, eu acho que nós temos que lutar, batalhar, para resolver aqui, senão a gente resolver devagar e com calma, problema do curral, não resolver o problema do curral, vamos pôr veterinário lá, é um carroceiro que tem problema, vai lá no veterinário do curral, ele ajuda, não, meu animal está assim, de repente vamos ajudar nesse ponto, né, para ajudar ele com remédio e tal, podemos. Será que a gente chega a ter um veterinário lá? Débora está correndo atrás, eu pedindo, pelo amor de Deus, me passa um da saúde, deixa um comigo. Estou pedindo, eu estou nessa luta aí. Só que não depende de mim somente, né? Não depende só de mim. Fala, meu querido.
Boa noite a todos, né, Gleiston? Vocês estão falando de lei, né? Até achei aqui rapidinho aqui, ó. Existe a lei 1095, né, de 2019, sancionada pelo presidente Bolsonaro, onde ela dá de 2 anos a 5 anos de prisão. E por que essa lei não se cumpre no nosso município?
Aqui em Araguari não tem aplicabilidade, né?
Hã?
Aqui em Araguari não tem aplicabilidade, tem a lei sanção também, e aqui, infelizmente, é igual essa questão da situação de cavalo. Todo mundo sabe, acha, fala, mas ninguém fala. Eu vi, é fulano, é ciclano, ninguém se compromete, porque é uma questão, digamos, se você envolver com isso, eu já fui ameaçada.
Tem que ter testemunho, no caso.
Tem que ter, né? Alguém que prove que realmente que é, entendeu? Igual lá o cavalo que caiu. Tem uma senhora lá que fala, eu vi o fulano saindo, empurrando a carroça. Senhora, vai lá com a gente? Não. Tem medo.
A gente
entendeu?
Vê assim, a lei já existe.
Não, existe a lei.
Mas a gente precisa ter provas para poder
existe
condenar a pessoa.
Existe lei e que tem que ser cumprida, inclusive, pelo Estado. Né? Uma lei que é estadual, que é do Estado. Mas isso que a Débora falou é um fato. As leis nossas são brandas e tem muito subterfúgio para a pessoa escapar. Hoje, você vai lá ver o camarada judiando o animal. O advogado vai, defensor, prova que você não viu nada. Uma ilusão de ótica sua. É uma, olha, é muito complicado provar no Brasil hoje. Você tem que ter testemunhas. Você vai ver uma testemunha que essa senhora tem, esse senhor aí tem 500 anos, 80 anos, ele não serve para testemunha, não e tal. É muito difícil. Olha, não sei se você já enfrentou justiça, né? Mas é muito complicado. Eu tenho um exemplo que eu não vou citar aqui, não, mas a gente sofre com isso. Tem a lei está lá, federal. E você vai lá, consegue, prende o cara, fica 2 dias, né? Para provar que ele machucou, prova que ele machucou. Vão lá levar testemunho. Ô, a senhora vai? Não, não vou me mexer nisso, não. Não me meta nesse assunto. É assim. É complicado. Mas a gente tem que ver se consegue valer, levar testemunha, tem que fazer valer a lei. Sabemos que é complicado. Mas não é... Ah, o Cafrone, ele é o secretário. Rapaz, eu não sou polícia. Esse aqui é um grande problema, né? A gente não pode... Se a gente pudesse sair prendendo os outros, eu não posso. Não, não, a lei nossa é muito complicada.
Está falando aqui rapidinho? Oi. Bom, quando eu terminei a faculdade, que eu fui fazer meu TCC, a minha professora me falou uma coisa que serviu de lição para a minha vida. Que foi o seguinte, restringe ao máximo o seu tema, porque aí você tem como trabalhar com ele. Então, você falou uma coisa importante, que o que está faltando é uma lei para que possamos encaminhar esses animais. Essa lei não é complicada de fazer, eu imagino, né? Então, vamos sair daqui, né, com essa lei... engatilhada, de certa forma, porque esse é um problema que você disse, que o curral está superlotado, né? Eu, Gina, não concordo com leiloar, porque eu acho que, a partir do momento que você leilou o animal, ele vai continuar no processo, porque ele foi resgatado por maus tratos. Pode. E, provavelmente, ele vai ser vendido mais barato para, talvez, um carroceiro que vai continuar nesse ciclo de maus tratos.
Com certeza.
Então, eu gostaria que essa lei fosse de doação desse animal. Porque aí você encerraria um ciclo. Né? Ele estava num ciclo de maus tratos e ele vai poder, talvez, ter uma vida melhor. Que a gente também não pode garantir que vai doar para uma pessoa maravilhosa. Certo?
Tem que ter um processo.
Bom, essa é a minha opinião, mas assim, eu acho que temos que sair daqui hoje, nessa discussão, com uma proposta. Essa é a minha proposta. Eu gostaria também... dessa questão de... Até fui lá, quando fui conversar com a Débora, eu fiz essa proposta de emplacar as carroças. É um processo mais demorado, como você falou, você explicou que é na Secretaria de Trânsito. Isso eu sei, porque eu estou na proteção há muitos anos, eu, Lenora. Eu sei que é um processo complicado, já tentamos fazer isso.
Não, é impossível.
Não é impossível, não é, nada é impossível, mas vamos sair daqui já com essa primeira proposta da lei para encaminhamento desses animais que ficam no curral. Né? E vamos continuar discutindo, porque vou alongar só um pouquinho a minha fala, porque eu conheço carroceiros que tratam bem, conheço, inclusive eu elogio, eu vejo, eu falo assim, parabéns, se você tivesse um carro, seria uma BMW, você está tratando bem do seu animal. Mas, infelizmente, conheço muitos que maltratam. E não são a minoria, infelizmente. Não são. Porque eu reparo, porque eles são invisíveis. As pessoas que não têm sensibilidade vê um carroceiro e não reparam. Eu reparo. Então, eu sei que são muitos. Conheço muitos que tratam bem, mas conheço muitos que tratam mal. Então, assim, vamos começar, então, com essa primeira... Vamos começar com essa lei. Acho que se a gente sair daqui com isso engatilhado, a gente já teve um grande projeto. Vamos começar pequeno. Vamos restringir.
Isso.
E depois vamos para o maior.
Exato.
Né? E gostei da sua fala. Achei que você é uma pessoa... O senhor, desculpa. É, ponderada, está bem intencionado. E a Débora também, tenho certeza, porque eu fui procurá-la, porque eu sei da sensibilidade dela pelos cavalos, e são animais que não tem ninguém por eles. Eles podem ser maltratados, pode acontecer o que for, não tem, a gente não pode fazer nada. Se você chamar a polícia, o carroceiro foge do lugar. É. Se você chegar, chamar a polícia no local lá, a polícia vai lá, tem que chamar um veterinário, você não consegue um veterinário para constatar maus tratos.
É assim.
Então, é isso. Essa é a minha opinião. E estou muito feliz desse primeiro encontro, porque a gente está, pela primeira vez, falando sobre isso.
Ó,
muito obrigada.
Hoje, eu conversando com a vereadora, ela já está com isso engatilhado.
Eu fico feliz.
Terça-feira, né? Pode confirmar para mim, Débora? Conversamos hoje. Terça-feira, ela vai finalizar a conversa da lei com o prefeito.
É, essa lei, inclusive, Débora, se você quiser, eu gostaria, inclusive, tem algumas ideias... Ou então depois me passar para eu te dar alguma ideia, assim, propor alguma coisa, tá?
O que, que eu fiz? É, eu esbocei um anteprojeto de lei e levei até o prefeito para ver. É, a sugestão dele para quê? Para que eu não apresentasse aqui, chegasse até ele, ele rejeitasse toda a burocracia. E ele fez algumas correções. Uma das correções que ele fez, infelizmente, foi essa. Eu coloquei os animais a princípio para doação. Eu não coloquei leilão. E ele falou que não pode. Ele falou que, a princípio, tem que fazer um leilão. Se não for leiloado, aí sim o animal pode ser doado. Por questões de poder público, né? De tentar reverter o valor gasto no animal. Isso foi a explicação. Então, assim, ele falou para mim...
Eu acho que isso aí é uma briga que a gente pode tentar.
Ele,
né?
Falou para mim isso.
Vamos tentar que isso foi, não prevaleça.
Isso foi um dos critérios, uma das coisas que ele pediu para que eu alterasse essa questão. E ele pegou e falou, e a doação, você precisa montar um esboço. Até eu peço ajuda para a gente fazer isso. Um critério para que essa pessoa que vem adotar consiga seguir... aquelas condições para poder pegar esse animal, porque, senão, várias pessoas vão adotar o animal para utilizar na carroça também. Então, a gente tem que, de toda forma, limitar, né? A gente tem que cercar para aqui, para que esse animal que vá para o curral, se ele for leiloado, ou se a gente conseguir que ele só seja doado, ele não volte para a via pública, né? Que ele vá para uma fazenda, que ele vá para outra área, que ele não seja utilizado mais para serviço de tração. Né?
Senhora Débora, queria falar com a Gina Debs, isso, né?
Isso.
Só ressaltando para a senhora, o intuito da senhora realmente é perfeito. A gente vê que o discurso da senhora caminha para um lado onde a gente realmente baniria os maus tratos. Só que, quando a gente leva em consideração a doação, a gente pode ir para o lado dos cães, que são doados diariamente lá no canil. E, muitas das vezes, quem vai lá e faz a adoção de um filhotinho bonitinho, eu não sei se existe algum distúrbio, alguma coisa, que a pessoa não sabe que o cachorro vai crescer ou que ele vai ter custos. E esse cachorro, depois... ele é solto nas ruas e volta para as ruas e pode parir nas ruas ou cruzar com outras cachorras de rua. Então, assim, é um assunto tão melindroso que talvez a gente não consegue ter a dimensão que seria melhor doar ou leiloar. Né? A gente tem em vista, a Débora tem cavalo, o Marcelo, eu também tenho, um animal adulto, ele come 4 quilos de ração por dia. Para ele ser bem alimentado, a 2,10 a ração quilo, dando 8,40. O trato está caro. Hoje, um cavalo adulto ele come R$7 de capim. Isso aqui dá um custo diário de R$15 por dia para cada cavalo. E será que essa pessoa que tem um sonho, fala, eu gosto de um cavalo, está doando lá no curral, vou lá pegar um. A pessoa é uma pessoa de boa índole, tudo, boa intenção, talvez não tenha condições de tratar desse cavalo e leve esse custo para sua casa.
Eu concordo.
Onde vai terminar esse
cavalo?
Eu
concordo com você. Eu acho perfeita a sua colocação. Então, eu não tinha pensado por esse lado, porque, na verdade, a gente trabalha com adoção de animais e isso, infelizmente, É igual eu estava dizendo, né? É muito mais comum do que se imagina. Então, por exemplo, eu imagino que todo mundo que adotou um cachorrinho vai tratar bem. Não vai. Eu já fiz muita feira de adoção e eu me lembro que era uma porcentagem baixíssima dos animais que voltavam para fazer a segunda dose da vacina que eu dei de graça. Ou seja, ele já abandonou esse animal ou não se importa com ele. Perfeita a sua colocação. Então, eu colocaria na lei questões da idade do animal e da situação desse animal. Alguns animais, por exemplo, não teriam condição de ser leiloados para uma pessoa que vai continuar na lida. Esses animais, a gente poderia tentar procurar donos especiais para ir para uma fazenda ou coisa assim. Eu acho que você foi perfeito no que você falou e eu concordo. Tá? Porque a pessoa fala, vou lá buscar um cavalo, que legal. E depois não tem dinheiro nem para comprar a ração, solta ele para ele ficar comendo capim na rua. Né? Então, é uma questão realmente que a gente tem que discutir e eu sou muito aberta ao diálogo e eu gosto de ouvir as outras pessoas também e concordo com o que você falou.
Obrigado.
Deixa eu puxar um gancho aqui legal. Gleison, vou te responder aqui, vou pedir opinião de algum dos meninos que estão aí, que trabalham com os animais de tração, para a gente voltar um pouco mais o foco que a gente precisa resolver aqui agora. Tem muita coisa, a gente depende ainda de prefeito, de muitas coisas, né? Mas vamos lá. Conversei com o João Paulo, Araguari hoje tem mais ou menos 100 carroceiros trabalhando. Não estou colocando os animais de lazer, são 100 carroceiros. Quantos animais cada um de vocês tem, em média? Tá, então vamos jogar uma média aí de 2 animais por carroceiro. Nós temos um total de 200 animais de tração hoje trabalhando em Araguari. Quantos animais nós perdemos esse ano?
4.
4 animais, né? A gente jogar na porcentagem aí, vai dar 2%. Em se tratando de números, ela é aceitável, porque são 200 cavalos e morre por muitos fatores. Destes 4 cavalos, 2 morreram por idade e de nutrição, correto?
Sim.
2 animais. Beleza. Então, quer dizer que 1% morreu de acidente, né? Causas naturais, uma cólica, pode ser um acidente, ou qualquer outra doença. E 1% morreu por desmanzelo. Morreu, não vamos falar a grosso modo, não morreu. Eles mataram ele. Todo mundo concorda comigo? Porque não tratou bem? Esses 2 cavalos que morreram é de quantos proprietários?
Não, que morreu atropelado foram 2. Que morreram por falta de alimento foram 4.
Tá, beleza. Então vamos lá. E desses 4 que morreram por falta de alimento?
1 é do mesmo tutor.
2 do mesmo tutor?
Inclusive já está com outro cavalo.
Exatamente. Então a gente tem que ver que a causa ela não é do grupo. Ela não é dos carroceiros em geral, ela é individual. Seria mais fácil a gente pegar e agir em cima. Vamos falar a grosso modo aqui, eu não guardo pau para bater em cego. E os cavalos é do Batman, que todo mundo conhece ele. É um cara cheio de problemas, você vê que o cara... Você olha ele está mais mal que o cavalo.
Mas isso não justifica.
Não.
Isso não justifica.
A gente, eu acho que assim... Isso, eu
Mas
acho que
a
assim,
gente
eu
já
acho
ofereceu para que... ele ajuda para internar.
A gente tem que resolver o problema. Não adianta
Marcelo,
ficar batendo.
Marcelo, só uma parte. Esses percentuais que você falou são de morte. Não. Nós estamos tratando de uma coisa mais abrangente, que é o maltrato. Maltrato não tem um número, não. Bem, você está falando de um número. Então tá bom. Se eu for olhar nesse percentual seu, 1%, tá bom demais. Então... Tá tudo legal.
Essa estatística, quer dizer, você está tentando nos convencer que não existe, né? Uma estatística.
O problema do maltrato.
Então, 9 fora,
não
0.
Não falei isso.
Não é isso.
Não falei isso.
Nós temos que pensar que a maioria não denuncia. Não, eu vejo mal sócio, não tem como denunciar, não tem como fazer nada, não tem placa.
Gente, eu estou resolvendo, eu estou falando aqui de um grupo menor, eu disseminei todo o grupo. E peguei os animais que morreram nas mãos da vereadora.
Mas a morte é um final feliz para esses animais que sofrem. A gente tem que pensar nesses que ficam sofrendo.
O problema, Marcelo, Não. Esses números não levam muito a nada, não. O problema é o maltrato.
Gente, eu acho que vocês
quer que se eu for falar de, se eu for falar de maltrato, eu vou falar de muita outra coisa e muita gente pode não gostar do que está escutando. Então, eu vou voltar à minha linha de raciocínio e peçam que vocês escutam para tirar a conclusão até chegar ao final. Tá, vamos detalhar. Então, está aqui. Nós estamos prejudicando, colocando... Está todo mundo preocupado. Os meninos trabalharam na carroça o dia inteiro e voltaram aqui. Tá? Desses cavalos que morreram, dois, morreu nas mãos de vocês. É o grupo que a gente tem de estudo. Não é? Não é esse grupo que a gente tem aqui, os valores? Então, tem que ir por eles. Se eu for falar cavalo que morreu de maltrato, eu vou falar de cavalo caro, de cavalo de esporte.
Não, entendeu? A gente não está falando de morte.
Eu estou falando de morte, que é a morte para mim.
Mas
eu sou
a
um cara
morte
que eu luto...
é o final do negócio. A gente tem que falar do processo. É o processo que nos incomoda.
A morte é consequência, ela é o final do processo. Eu trabalho com vida de cavalo o dia inteirinho, atendo cavalo o dia inteirinho. Então, eu sei muito bem a linha que eu estou caminhando. Então, eu vou terminar minha conclusão. Desses quatro animais que morreram, que é o que, é o que me foi apresentado antes de eu ser convidado para vir aqui, dois foram do mesmo tutor. Ou seja, desses quatro animais, se a gente resolver o problema com esse rapaz só, a gente resolveu 50% do problema de quatro animais que já morreram. Então, eu estou aqui agora, eu afunilei toda a conversa para os animais de carroça, para os carroceiros, certo? Eu afunilei essa conversa, porque tipo assim, é mais fácil eu resolver por partes do que eu abrangir tudo, entendeu? Porque, dona Gina, a maioria dos animais que eu atendo hoje em dia é por problema de alimentação, tá? E não é por falta, é por excesso, tá? É muito engraçado. Os meninos aqui, eu nunca atendi nenhum cavalo de cólica deles, porque os animais comem a quantidade certa e andam. Animal fechado.
Eu acho que o fato dessas pessoas terem vindo aqui... esses carroceiros, é sinal que eles estão querendo discutir o assunto e provavelmente são pessoas, eu acredito, né, são pessoas que tratam bem seus animais. Porque se eles vieram aqui numa discussão dessa, são pessoas esclarecidas.
Então,
né? Mas quantas pessoas tem aqui, quantos carroceiros tem em Araguari? Né? Você falou que são 200. Mas de 200 vieram 2, 3, 4.
Tudo bem. Então, vamos já que eles tiveram o, vamos assim, o bom senso de sair de casa para vir aqui, vamos resolver o problema deles. Vamos dar moral para eles que vieram aqui, que trabalharam o dia todo e vieram aqui.
Sim, mas então, eu não estou criticando esses que tratam
eu só
bem.
Assim, então, tipo, quando eu falei de quatro animais de carroça, foi por isso. Entendeu?
Eu entendi.
Tá,
eu acho que se a gente sair daqui também e resolver o problema desse do Batman... já seria maravilhoso, porque ele passa na porta da minha casa.
Exatamente.
Ele é uma pessoa complicada.
Deixa eu só um parênteses, Marcelo. Só para resumir o todo que o Marcelo falou, eu acho que o cavalo maltratado, ele é maltratado porque alguém maltrata. E o que o Marcelo quis levar em consideração é quais os pontos. Então, será que se a gente vê num todo o carroceiro, a gente consegue detectar qual o ponto errado? Então, a gente tem que pegar esses pontos errados e tratar em cima deles.
Individualizar os pontos
entendeu? Críticos, igual ele citou as mortes, que são a consequência do maltrato. Perfeito.
Beleza,
entendeu?
E peguei o cara que está matando, gente.
E a gente ir no ponto.
Mas não tem jeito de prender.
Mas não tem como a gente individualizar. A gente tem que fazer algo.
Ainda vamos bater em cima de todos os carroceiros por causa dele? Não.
Mas em momento nenhum a gente falou que ia bater nos carroceiros. Por isso que essa audiência, para a gente ouvir e tentar alinhar.
Exatamente.
O que a gente pode fazer? Regulamentar. Eu tenho certeza que a maioria dos carroceiros que estão aqui, que são de bem, não vão se importar de regulamentar. Eles não vão ter custo, mas vão ter uma placa, vão ter assistência veterinária, vão ter um suporte. Os que não se enquadrarem nisso, a gente já sabe que não são de bem. Entendeu? Aí a gente já tira esses de circulação.
Desculpa, Débora. Vocês têm um sindicato?
Beleza.
Não seria interessante vocês se unirem e fazer um sindicato? Porque, muitas vezes, os carroceiros, eles são mal vistos por carroceiros, não sendo vocês que fazem isso, né? Então, por que vocês não se unem num sindicato de vocês para discutir esse assunto entre vocês? né? Para que vocês tragam aqui depois, numa próxima reunião, tragam um representante para a gente estar falando sobre isso, para a gente estar esclarecendo a eles sobre isso também, né?
Vereador.
Só um momento aqui. Eu acho que deveria pegar um deles aqui e colocar para estar tá falando, né?
Vamos falar aqui também.
Eles não quiseram entrar. Eu convidei, pode vir, gente.
É, vereador, enquanto o colega chega, só para dar uma palavra aqui, um pouco bem rápida. Pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao vereador Pochico, vereadora Débora, a todos da mesa. Para quem não conhece, né, eu sou secretário municipal de meio ambiente, meu nome é Guilherme Santana, e eu quero agradecer a audiência pública porque, para muitos, a discussão pode estar acalorada, mas eu acredito que esse é o primeiro passo para resolver um problema. Então, é a gente mostrar, né, diversas ideias, tentar achar um ponto em comum. Só para falar um pouquinho do papel da Secretaria de Meio Ambiente, nós damos todo o apoio à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que um passo importante é a fiscalização. Assim, pode parecer clichê, pode parecer que não funciona, pode até a questão das leis, tal, que são defasadas, que são brandas, mas a questão da fiscalização ela é o caminho. Porque, como disse, não são todos... Aí a gente vê que tem alguma divergência, alguns falam que são maioria, outros que são minoria, mas dependendo de tudo, que são indivíduos, né? Não é o grupo que pensa assim. A população tem que fazer fiscalização, tem que fazer denúncia. Guilherme, a denúncia é para quem? Polícia Militar de Meio Ambiente. Não, mas calma, eu vou falar para a senhora. Eu sei que a lei, muitas das vezes ela desanima, mas eu garanto para a senhora, existe o flagrante, existe a filmagem, e assim... a gente sabe que muita coisa precisa ser melhorada, mas, assim, pegou no flagrante, virou reincidente, também existe a punição, uma hora ele vai ser julgado. Entende? Estão falando assim, é um passo. Como eu estou dizendo, não é o melhor, mas é o paliativo, que eu acho que é o que a senhora chama.
Regina.
Eu gostei muito da colocação da senhora na questão acadêmica, na questão de metodologia. Eu acho que, a curto prazo, né, a questão da fiscalização ela é uma ação direta, que pode começar amanhã. Um exemplo.
Porque o problema é como denunciar um carroceiro que não tem placa.
Entendo.
Ele não vai parar. Fala, para aqui que eu vou chamar a polícia.
Isso.
Ele não vai parar.
E assim, é só para falar também que a Secretaria de Meio Ambiente está à disposição para dar o apoio, né? E quando a gente fala isso, é no seguinte ponto. A gente apoia a apreensão junto com os serviços urbanos, porque a Secretaria de Meio Ambiente ela roda 24 horas. Então, no período da noite, né? Muitas vezes eu aciono o Cafrune, acordo com o Cafrune, aconteceu um maltrato. Muito comum foi no domingo, era uma égua que foi deixada do lado da GESA. Até muitos falam, mas não é obrigação da Secretaria de Meio Ambiente. Mas se a gente pensar dessa maneira, né? Então, assim, se vocês também tiverem uma demanda, for final de semana, for de madrugada, né? Pode acionar a Secretaria para fazer o resgate.
Que bom, porque a gente não tinha essa opção quando era fim de semana ou à noite. Que bom saber disso.
Porque, igual fala, a gente dá um jeito. Só para você ver, a gente já aconteceu a situação, porque, como fala, a curto prazo são medidas paliativas. O que é um paliativo? Esse dia, estava ocupado o caminhão fazendo uma pressão do outro lado da cidade, a gente foi junto com a Polícia Ambiental, fomos na SAI, a polícia pegou feno, colocou na caçamba do trator, amarrou o cavalo e levou ele para o curral, estava bem debilitado. É a melhor opção? Não, mas infelizmente é o paliativo, né? Então, assim, só colocar a secretaria à disposição, mas por que eu estou tendo essa fala? Porque também para ter a fala em nome do prefeito. Então, a gente está aqui representando o prefeito Major Renato. Ele é sensível a essa causa, ele acredita que existem soluções a curto prazo, como essa, e a longo prazo. E também quer dizer que é importante, né, os carroceiros, a gente sabe que é o sustento de cada dia, e da pandemia também as coisas não são fáceis. Então, só para reforçar a importância dessa audiência pública, desse debate, que para muitos pode parecer que é algo negativo um debate como esse, mas não é um avanço. Então, são dois pontos, duas opiniões diferentes, e vamos achar um acordo. Não é não, Danilo?
Vereadora Débora Vidal? Vereadora, eu queria começar aqui Porque a gente tem que perguntar o problema e a solução para quem entende do assunto, né? Se possível aqui, acho que cada um poderia fazer uma pergunta para os próprios carroceiros, né? E a minha pergunta que eu deixo para vocês dois, o que seria hoje possível da parte dos carroceiros para solucionar esse problema que já vem aí há anos em Araguari? Tá?
Boa noite. Eu acho que, para começar assim, eu acho que tem que tentar resolver. É o caso do Batman aí, a moldura dele tem que se tratar primeiro, porque nem ele não trata dele. E outro, eu acho que tem que ser, o que vocês estão fazendo é certo. Correr atrás e tentar regularizar. Mas eu não acho certo também todo mundo pagar, uns pagar pelos outros. A gente mesmo trabalha em caixa de material, não tem como eu recusar um carreto, levar ali no rosário. Aí se eu estou descendo com o meu animal ali, às vezes ele está suado, com o do calor dele, com o animal que soa mais, nada é justificativo, mas aí eu estou descendo, eu sou xingado, eu sou o povo que até está com a pedra na gente. Sempre que chega à tarde, eu zelo meu cavalo direitinho, só que isso aí não vem de agora, né? Isso vem de antigo. Eu acho que tem que ter uma união. E é uma coisa que não tem. A senhora mesmo falou para abrir um sindicato. Se vocês que têm prioridade, têm mais conhecimento, é uma dor, está mais por dentro da lei, não consegue punir igual vocês querem, pô, a lei, quem somos nós?
Não, mas...
A senhora vê que teve aqui, né, realmente, o veterinário falou que tem 200 carroceiros. Quantos que veio? Nós veio que nós precisa. Agora, os outros, eles precisam também. Mas cada um tem que pagar pelos seus atos. Aí eu acho que não adianta nada punir. Um ou dois, às vezes, eu vou descendo ali, o animal meu, às vezes, tropeça e cai. Não é culpa minha. Aí eu ser punido por uma coisa que aconteceu. Não é justificativo isso também. Mas
como
eu não
é
acho
seu
certo,
nome?
Danilo.
Como é seu nome? Danilo, pegando o gancho de como eu comecei a falar hoje, não interessa se tem 200 e tem só dois, três interessados em fazer um sindicato. Quando a gente fundou a associação, a única associação que existe aqui em Araguari, que é a Proama, fomos eu e a Lenora. Então, não é necessário ter 200. Se você tiver uma pessoa... Mas você, interessado, sabe? Porque você está sendo xingado, você me falou que é injusto.
É, Júlio,
por quê?
Eu acho.
Porque você reveza o cavalo, um cavalo trabalha num dia, no outro é o outro. Então, assim, para que isso não aconteça, vocês têm que se unir. Isso. E para que haja essa união, não precisa de todos estarem de acordo. Precisa de um grupo pequeno que tenha a ideia de fazer o sindicato. Eu te aconselho, que acho que você é uma pessoa esclarecida, a pensar no assunto.
Isso, e deixa eu falar para a senhora. E outra, os outros falam assim, mas você está pondo muito peso. Não é por culpa nossa, assim, nós que pôs porque quis. É uma tabela em todas as caixas de material, ou quem trabalha carregando entulho. O entulho realmente é mais pesado do que o material da casa de materiais. O que acontece? Aí você chega lá, eu preciso, eu dependo disso. Eu sou casado, tenho 5 meninos, meu menino mais velho tem 18 anos, no quartel, tudo tirado disso. Tem o Willian aqui, que me conhece, tem muitos anos, sabe disso. Então, o que acontece? Às vezes, você está fazendo uma coisa, não é culpa da gente, mas aí, igual eu falei, cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que cada um vai ter que fazer a sua parte, a punição vai ser para quem merece. Porque se chegar, vamos supor, acontecer alguma coisa comigo, agora eu já atravessei aqui, descendo o Rosário, aqui, subindo a Matriz, é um serviço meu, tá, Maduro? Sim, a gente tem outros meus, não, a condição no momento não tem jeito. Então, aí a gente é muito julgado por isso. Então, eu acho que tem que olhar por um lado, sim, tentar melhorar. Não só por falta, sim, por forma dos cavalos, é claro.
Mas você tem a consciência que o que você tem, você adquiriu porque esse cavalo te ajudou?
Isso,
você tem gratidão a ele por isso?
Uma que eu tenho, porque a senhora pode ir lá com meus cavalos, tá tomado banho, tem ração e comida.
Então.
E se eu não tivesse gratidão por isso,
sim, então,
eu ia fazer igual os demais fazem,
então,
solta
para
rua.
Então, isso é uma evolução.
Isso aí que eu estou falando para a senhora.
Isso é evolução. E você que tem essa consciência, você tem que passar para os seus
eu
colegas.
Eu não sou melhor para estar aqui. Igual
então,
o João Paulo falou ali, o custo fica caro, não é fácil.
Então,
você trata do animal que ele possa te dar o retorno.
Sim.
Então, assim, a gente trata conforme a gente ganha e pode tratar deles.
Pensa na possibilidade de montar uma associação, porque a gente teria como discutir com uma pessoa só e não com vários.
É. Não,
né?
É verdade. Mas é igual a senhora falou aí, a união é muito pouca. Se vocês são os defensores dos cavalos, dos animais, não só deles, não consegue progredir uma coisa que tem que ser resolvida, mas não dá conta.
Somos poucos.
Somos poucos defensores.
Se
eu sair hoje, eu, ele, o Sou, tinha um lá que trabalha muitos anos também, for atrás disso, nós é criticado, nós é julgado, então acho que cada um vai ter que isso fazer a sua parte.
Isso é uma coisa que eu acredito que tem que partir da gente.
Da gente, é, mas
gente
isso.
Tentar conseguir um cadastro dos carroceiros de bem como vocês, e não de vocês mesmo, que é da própria classe, porque vocês serão hostilizados. É, não tem como vocês montarem uma associação pelo custo, é inviável. É, a burocracia é muito grande.
É verdade.
Então, eu acredito que a gente tem que fazer isso de uma forma diferente, através, talvez, de mim, do João Paulo, a gente alinhar para fazer um cadastramento aqui de forma informal, tentando levar o assunto para as pessoas, porque é igual a proteção animal. A proteção animal é uma das classes mais desunidas que existe.
É verdade.
É um querendo passar por cima do outro. Então, é complicado. É, você, vamos supor, que precisa disso para sobreviver, tentar juntar todo mundo. Você vai ser banido.
Não, é banido.
A gente
eu,
sabe.
Eu não vejo as coisas assim. Eu
mas
acho
assim,
que ele precisa ter uma associação formalizada, não? Eu acho que precisa ter um grupo interessado em discutir o assunto. Eu acho que isso é uma coisa importante para vocês, independente se outras pessoas pensam diferente. Porque quem está na proteção sabe que somos hostilizados também. Então, eu acho, essa é a minha opinião, mas assim, eu estou aqui só para... Eu acho que vocês podem se unir, sim, independente de montar uma associação formalmente. Por que não? Né, os carroceiros do bem, e vocês vão ser hostilizados por quem trata mal, e daí que tratem, que fiquem com raiva, é para ficar mesmo.
Mas é igual a vereadora falou aqui, ela mesma já foi ameaçada por isso, isso é uma briga que nós vamos comprar, ué. Então, não adianta, é poucos que vai dar a cara para bater. Pode ser eu, o Sebastião lá, o Henrique ali, nós vai dar a cara para bater, mas os outros não vai. Nós vamos causar um problema com...
Aí eles vão lá, matam o cavalo deles. Eles foram lá na minha casa, mexeram no meu portão. Eu tive que soldar o meu portão.
Só de um
pô, é só a minha opinião, né? Eu acho que isso é uma coisa, às vezes é só para você pensar a respeito.
Se tivesse assim, uma pessoa de fora para entrar e fazer isso aí e mudar... A gente apoia quem está com a gente, é claro. Não só pelo nosso lado, pelo bem-estar dos cavalos também. Mas nós não tem como, não é pôr a cara para bater, não tem, é complicado. Isso aí é uma coisa...
Deixa eu só fazer uma perguntinha para você. Você é protetor dos animais? Tem alguma associação?
Fundadora da PROAM. Protetora
vocês,
dos animais.
Por favor, vocês já fizeram alguma reunião de conscientização? Chamar eles, já é a primeira vez que vocês estão aqui.
Não, nunca fizemos.
Pois é, então só um segundinho.
Sr. Cafrune.
Você está vendo que não é fácil, vocês são protetores, estão lutando, é uma luta árdua.
Sim.
Né? Mas vocês nunca sentaram para conscientizar eles.
Estamos
para chamar
sentados,
eu, gente.
Estamos agora
vamos
aqui,
reunir,
né?
Vamos reunir.
Que bom que a gente está conseguindo isso agora.
Sim, mas tem que conversar. Se você, a gente só está cobrando. Cobrar, vamos cobrar. Eu vi um maltratante, vamos correr atrás dele e falar que ele está... Vamos dizer, vamos mandar
ô,
pedra nele.
Deixa eu só fazer um parênteses nesse ponto aí que você falou. Eu estava na porta da minha loja, eu tenho uma loja ali próximo ao Badião do Centro. Há alguns dias atrás, assim, só cumprimentar todo mundo, boa noite para todo mundo, meu nome é Juliano. E assim, vou falar um pouco desse assunto agora. É assim, já é muito proveitoso e é uma evolução muito grande a gente estar nesse momento aqui agora, que a gente nunca teve isso aqui em Araguari. Né? Então, isso aqui já é uma evolução muito grande. Eu vou dar um exemplo do que ele falou, da questão seguinte. Estava na porta da minha loja lá, tem uma loja de som na parte de baixo do Badião ali. Por sinal, eu vi um carroceiro parado lá com a égua. A égua não estava muito magra, não. A égua estava numa situação boa. Parado lá, e a égua não andava. Não andava, não andava. Eu falei, gente, ele vai começar a instigar essa égua e eu vou lá ajudar ele. Eu já corri para a rua e fui lá ajudar o rapaz. O que que acontece? O rapaz, ele não era carroceiro. Ele tinha pegado a carroça emprestada para levar um portão que ele tinha fabricado, que ele era serralheiro, para o ganha-pão dele, para sustentar os filhos dele. Eu desarriei a carroça, tirei a égua, conversei com ele. Nisso, passou duas, três protetoras de animal lá. Nenhuma parou para dar um suporte para o cara, mas ligou para a polícia umas 200 vezes, que a polícia me falou. O policial chegou lá, você está maltratando essa égua? Eu fui lá conversar com o policial. Falei, gente, pera um pouquinho, o sargento, ele não está maltratando a égua, ele não está sabendo o que fazer com a égua. É porque o pessoal do protetor não para de ligar. Então, assim, gente, igual ele falou, cobrar é muito fácil, mas ajudar ninguém ajuda. Entendeu? Criticar é muito fácil. Então, vamos, às vezes, assim, ver o que está acontecendo.
na situação, para depois chamar a polícia para punir aquela pessoa. O cara lá, gente, não tinha condição nem de nada. Eu ajudei ele a resolver o problema. Beleza. Então, assim, outro ponto que eu quero falar é o seguinte. O Marcelo, ele citou uma parte ali, ele foi feliz, ele falou a parte dos cavalos que estão morrendo. Eu acho que a gente, assim, não conseguiu assimilar que... Tá certo, tem muito cavalo morrendo. Tem poucos cavalos morrendo. E também tem poucos cavalos sendo maltratados. Dentro da classe dos carroceiros, o que mata é pouco e o que maltrata é muito pouco também. Estou falando porque eu vivo isso, tem muitos anos. Eu sou criador de cavalo. Eu amo cavalo, entendeu? Eu estou aqui porque eu amo. Então, assim, quem maltrata é muito pouco. Vou falar para vocês assim, do que a gente vê na cidade, de 200, você não vê 10 que maltrata. Eu também não sou a favor de maltratar o animal nunca. Eu acho que tem que ter o seguinte, tem que ter a lei, né? Tem que ter a fiscalização, tem que ter a placa na carroça, tem que ter o chip no cavalo, para fiscalizar o cavalo.
Perfeito.
O policial vai parar aquele cavalo de manhã, às vezes ele vai acompanhar aquele cavalo, à tarde ele vai parar de não vai perder. Por que você tem que comer esse cavalo à tarde? Não, tem que trocar o animal. Esse tem dois, três, eu sei disso, eu sei que eles trocam, eu sei que os caras que cuidam bem trocam do animal. Eles cuidam bem dos animais, são poucos que maltratam. E dentro da fiscalização, eu acho também que tem que ter a fiscalização do local que esse animal fica. Entendeu? Porque, sim, gente, eu tenho animais, o Marcelo sabe disso, eu estava com os meus animais num aras há 4 meses atrás. Eu tinha 2 cavalos lá na baia e 4 soltos lá. Eu mostro para vocês os vídeos aqui, eu estou aqui. Eu tirei meus cavalos já tem 3 meses. Eu estava pagando R$1.200, R$1.000 por mês. Por que que eu coloquei os animais? Eu tinha baia ali no fundo do Bela Suíça, desmontei por causa do meu serviço, que eu comecei a praticar uma nova atividade. Desculpa eu ser muito estranho, mas os meus cavalos quase morreram lá na baia. Eu tirei meu cavalo lá magro.
Era
assim, também, eu fiquei pensando assim, eu ia ligar no dia para a Débora, falar, Débora, eu também sou corresponsável pelo que o cavalo estava passando, mas eu estava pagando para o cavalo ser bem tratado. Agora, essas pessoas que vivem do cavalo, elas cuidam muito bem do cavalo, a maioria. Os que matam são pouquíssimos, a gente já falou, e os que maltratam são pouquíssimos também. Então, assim, não está uma situação tão difícil de resolver. Da mesma forma que, se a gente for olhar, antes dessa nova gestão que está tendo agora, desse novo prefeito, os cavalos eram maltratados lá no curral. Hoje, eles já estão tendo um pouquinho de qualidade de vida, né? Igual o secretário falou que não está morrendo, mas, assim, antigamente nem isso tinha.
Não.
Então, assim, ele já tá fazendo o impossível, porque eu sei que as coisas não são fáceis. Fazer o que ele quer... Não é fácil. Ele está conseguindo fazer dentro do que ele pode. Igual ele falou, tem muita lei, tem muita coisa, tem muita burocracia. Então, ele está fazendo o que ele pode e o que ele não pode. Entendeu? Então, é isso aí. Quer dar...
Mas eu acho que... Eu fiz a pergunta sobre se as conversaram e tal. Mas é um incentivo para vocês que estão no meio, né? Que realmente... Eu até gostaria de ser igual a vocês. Não tem tempo para isso, mas... Eu admiro esse trabalho de vocês. Mas eu acho que devia ter mais trabalho corpo a corpo. Não no sentido só de, me desculpe, eu não, só de criticar, mas de ajudar. Ajudar com que eles entendam, com que o amigo dele que maltrata entenda que não pode maltratar, que o animal tem que ser tratado com dignidade. Né? Isso tem que ser falado. Às vezes... O cara está lá maltratando, ele nem sabe por que ele está fazendo aqui. Se comeu o cavalo à noite, se não comeu, amanhã ele vai ter que estar no arreio. Né? Eles soltam os cavalos, eu estou aprendendo, e diminuiu bastante. Não diminuiu tanto que a gente quer, mas diminuiu bastante a circulação de animal em certos pontos que a gente... Avenida Brasil, por exemplo, já diminuiu bastante, porque é uns catireiros que soltavam ali. Mas, às vezes, precisa de conhecimento. É de apoio, um apoio de informação, não é nem financeira, não é de informação. O orientação, como vocês têm essa... Vocês têm, vamos dizer assim, me desculpa, os manuais, né, de como se cuidar do animal, para explicar para eles, principalmente para aquele que não sabe cuidar do animal, que não tem o devido cuidado, esse seria um trabalho excelente de vocês. Não só para chamar para a polícia, um cara que está maltratando, ó, está lá maltratando, e aquele ali? Não, gente, eu acho que nós temos, e eu, quando eu vejo na rua, eu paro o meu carro e chamo atenção, eu paro o meu carro, para ver aquilo ali e a gente tenta resolver. Mas não para xingar, para chamar a polícia. Não, eu vou... Ô, camarada, espera aí. Não é assim, não. Como ele fez.
Senhor Cafone.
Eu acho que a gente tem que muito mais a ganhar instruindo essa classe do que qualquer... Chamar a polícia.
E outro ponto também, quando o senhor falou aí nessa parte do que solta o cavalo, tudo nessa classe, os que fazem errado são poucos. O cara que vive do cavalo, ele não solta o cavalo na rua. Se ele soltar o cavalo na rua, o que o cavalo vai comer ali? Entendeu? Ele precisa do cavalo no dia para trabalhar. Entendeu? Então, são poucos os que fazem a coisa errada. Tem como, a partir do momento que tiver uma lei, essa fiscalização vai ser coisa rápida. Esse dia para trás, aquelas vacas que ficavam soltas na cidade já sumiu. Eu fiquei sabendo que foi fiscalizado, que foi tomada atitude sobre aquela... a situação.
Aquelas vacas eu tive que ir lá conversar com o rapaz, né, e mostrar para ele o que poderia ser causado, o prejuízo que ele teria se a gente apreendesse os animais. E nós, naquela semana, nós ficamos de plantão para apreender elas. Foi quando ele recolheu que ele ficou sabendo que a gente estava lá. Então, nós estamos atuando.
Eu estou vendo
isso. Estamos atuando no sentido de coibir esse pessoal soltar os animais na cidade, que não é só simplesmente soltar. Um animal solto na cidade, ele pode ocasionar um acidente e matar um ser humano. Pode matar um ser humano. Um animal cair dentro de um carro, não tem ser humano que resiste.
Lá no Empório, do lado da minha loja, lá tem um rapaz lá, que ele acabou de voltar para o serviço agora. Ele bateu numa vaca ali na Avenida Brasil.
Exato. Então,
ele está com a perna tudo estourada ainda, a moto dele tudo quebrada.
A soltura do animal, para além do desleixo... Ela ocasiona acidente, sério, acidente para a vida do ser humano.
Senhor Cafrone, até falar aí que na Cota Avenida tinha um cavalo lá na Mato Grosso. Passou correndo no meio do canteiro, central, na Avenida Mato Grosso. E eu queria aqui também tirar uma outra dúvida com os carroceiros. Como é que você chama mesmo?
Juliano.
O pensamento, seu cara, foi a longo prazo. Isso aí a gente não está falando a curto prazo, não. Seria possível colocar uma lei... Para quem tem hoje animal de tração, isso aí pensando no benefício do animal futuramente, quem tem não passar para herdeiros, você tem esse cavalo hoje, você trabalha com animal de tração, você acha que é possível, até perguntar para vocês mesmo, se é possível futuramente você não passar isso para frente. A gente já colocar nessa lei que futuramente, daqui a 10 anos, tem no município só cavalos para esporte, lazer. Isso é possível?
Não, isso aí pode ser, é possível. Assim, eu acho que, com o passar do tempo, ele tem que ter um lugar dele, é claro. Mas eu acho, assim, que o que acontece muito é... Porque muitos vendem, compram, então vai girando. Mas eu acho, assim, o cavalo, você trabalhar, igual nós temos o nosso. Nós ficamos com ele. Agora, às vezes, muita gente compra e fica um certo tempo, depois quer desfazer, outros nem quer cuidar mais. Então, isso é que acontece.
Peraí, tenta explicar melhor aqui, a minha sugestão, né? Você, seu nome também é?
Danilo.
Você tem quantos anos hoje?
36.
Tá, então daqui 13 anos você parava de mexer com carroça. Você tem um registro da sua carroça e esse registro ia ser extinto. Tendo que não poderia vir mais carroceiros depois de você.
Certo.
Inclusive, isso aí eu cito a situação de mototaxista em cidades, onde que, exemplo, em Ipatinga, estive lá. Lá eles liberaram igual táxi, são 100 motociclistas e não entra mais ninguém. Hoje registra quem tem e fica quem tem. À medida que isso for acabando, isso aí vai extinguir-se o trabalho...
Qual que é seu nome mesmo?
É, Gleiston.
Gleiston. Aí você já foi lá na frente.
Isso.
Né? Você já avançou lá no século que vem, no próximo século.
Eu acho que nós temos
que ir passo a passo. Eu acho que registrar os carroceiros... Registrar os carroceiros, controlar os cavalos com chip aí, igual a vereadora está propondo, né, na proposta dela, é um grande avanço. é um grande avanço. A gente orientar o pessoal, né, quem é o pessoal de proteção animal aí, procurar reunir com esse pessoal, amanhã com dois, amanhã, depois de amanhã com cinco, semana que vem com mais dois, vai conversando e tal, igual está aqui hoje, né? É, não esperar somente audiência pública, porque eu acho que tem que ir atrás do problema.
Informal.
Informal, exatamente. É... No caso dele, ele criou a família dele, tem um filho de 18 anos que trabalha com isso. Eu te garanto que ele teve um, dois, três animais que ele comprou, que ele cuida, e está lá até hoje. Você tem quantos animais? Tem três animais, ele deve fazer o rodízio, né? Vamos chamar assim de um rodízio, hoje um trabalha, ele descansa dois dias, volta. Então, ele faz esse rodízio, ele tem consciência né, do trato com o animal. E isso é que eu acho que tem que ter com as outras pessoas, ter a mesma consciência que ele tem, a gente conseguir... através aí do pessoal de proteção animal, aí, através de associações, conscientizar esse pessoal disso aí. E a gente fiscalizar, autuar, conseguir ter a identificação, para quem maltratar, a gente vai lá e registra ele, chama ele, sabe de quem que é, põe um chip lá, como diz a Débora, na orelha dele, você morreu, você vai lá e olha, o maltratou, você põe um chip, você sabe de quem que é, te garanto que eles vão arrancar os chips desses que maltratam. Né? Vão arrancar a orelha dele e jogar fora?
Eu acho que o senhor falou tudo. Eu acho que nós não estamos aqui para julgar nem criticar ninguém, né? Tem que tentar resolver o problema. É igual ele falou, tem que trazer todo mundo para tentar resolver. Ah. Porque o Santana mesmo, ele já teve muitos problemas antigamente com carroceiro, porque às vezes era mal entendido que tinha. Hoje, os carroceiros são todos amigos deles. Nós somos conversa, né? Então, acho que tem que estar todo mundo unido para tentar resolver isso daí. Porque, igual lá na loja onde a gente trabalha, eles puseram uma lei lá, nós era seis carroceiros, tem só quatro. Se for com animal magro, não abrir uma firma, não roda, não vai trabalhar. Então, já está organizando. Só que todo mundo, em vez de ser inimigo, julgar um ao outro, está se unindo e organizando. Porque eu acho que se julgar e querer só punir e prejudicar, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, acho que se unir todo mundo e tentar trazer todo mundo, que ninguém é perfeito. Isso não adianta eu falar, eu queria dar uma de bonzinho, que eu não sou 100%. 100% é Deus, né? Então, cada um, acho que tem que fazer a sua parte e unir todo mundo e tentar resolver o problema.
Cafone,
não só queria... meu, como de todos nós, né?
E o cara que trabalha com o cavalo também, ele falou o seguinte, ele tem um animal para trabalhar, ele não fica trocando aquele cavalo sempre. Ele não, né? Não troca toda semana o cavalo... Todo mês, eu nem sei assim de quanto em quanto tempo. Mas você chega a ficar até mais de ano com o animal, não fica?
Fica, né? Fica muito assim. Chega então, a ficar muito
gente,
tempo.
Isso não precisa nem, às vezes, de um chip, pode ser uma marca. Igual a marca gato. O cara vai desfazer do animal, ele tem responsabilidade.
Eu acho que tem que ter um processo. Tem que ter um processo igual você está falando. Ou marcar o animal, se acaso eu quiser desfazer, eu tenho que vir até no lugar, dar uma baixa. Falar porque que eu estou desfazendo o animal.
Quem maltrata é pouco, quem solta é pouco. Entendeu? Quem estraga a profissão dos caras, que é uma profissão que eu dou muito valor, é pouco.
Não, é verdade.
Por que que acontece? Gente, acabar com o trabalho de tração, isso não existe, gente. Isso existe desde os começos dos tempos. Tem uma festa até hoje, carro de boi lá em Vazante, que lá reúne... 200 carros de boi. Nós vamos lá em... Como é que chama que é a cidade que nós somos lá em Trindade? Que reúne 200 carros de boi, entendeu? Então, assim, é a mesma situação. É tudo animal de tração. Então, não é a situação.
Deixa eu puxar um gancho aqui. Primeiro, eu quero parabenizar o Danilo. Eu acho que, de todas as pessoas que falaram aqui, pelo propósito que foi colocado no começo da reunião, se a gente escutar o Danilo, a gente resolve 70% dos problemas. Está de parabéns pela sua fala. Muito bem. Se todo mundo escutar, legal. Uma pergunta para você, Gleison. Por que que você acha que o animal de tração sofre mais que os da Débora, do que o meu, do que o Juliano?
Oi. Eu te falei, a situação que a gente vê, esse maltrato na rua, sem o cara não tem... Eles querem botar o bichinho para sofrer e solta para comer. Muitos é assim. Mas o que eu te falei, a um longo prazo... Se a gente conseguir, eu acho que é possível fazer no município
uma cidade sem o trabalho forçado de animais.
Tá,
isso é... eu falo a longo prazo. Ninguém está aqui falando aí que quer chegar e acabar. Que exemplo, como é que você chama mesmo?
Marcelo.
O meu avô foi carroceiro São Sebastião. Eu, rapaz, eu ajudei demais em frete de carroça. E eu falo isso porque eu gosto de cavalo. Eu tenho aquela paixão pelo animal. Para mim é um animal maravilhoso. Eu fui criado com jumento, jegue. Isso aí já vem da criação mesmo. Mas eu acho que a longo prazo é possível fazer isso. Basta a gente se organizar. Mas nesse momento, até falar aqui, parabenizar vocês dois, carroceiros, muito bem pelas falas. E a categoria precisa de pessoas igual vocês, que chega, expõe a ideia e resolve o problema.
Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. O que é maus-trato para vocês?
É onde eu ia chegar. Eu acho que foi uma pergunta bem coisa. Onde eu ia colocar? Deixa eu só acabar
aqui. Agora discutiu, mas não explicou o que é um maus-trato.
Tá, eu vou falar aqui agora.
Olha, nós vamos sair daqui como se não tivesse tudo maravilhoso, né? E não é verdade, né? Então, assim, existem maus-tratos, sim, né? As pessoas que gostam dos cavalos sabem que isso existe. Eu não sou veterinária para chegar para você. Eu vejo o cavalo magro sendo açoitado, né? Por exemplo,
ele falou
uma coisa muito certa. Ele falou o seguinte, que viu uma égua que ela estava parada, ela não queria andar. Certo? Por que você parou o cara? Porque o cara, ou por desconhecimento, mas muitos por maldade, iam bater no cavalo muito até que ele andasse. Porque eu já vi isso acontecer. Quem aqui que nunca viu?
Ontem mesmo,
então,
antes de ontem, a gente estava procurando minha cachorra que tinha sumido lá. Tem um catireiro ali na beira do curral e eles estavam embarcando um cavalo e eles estavam espancando o cavalo para o cavalo poder embarcar. Então, existe sim. A
organização dos carroceiros, porque nós temos as nossas profissões. Eu não tenho tempo para isso. Eu faço até demais. Certo? Então, coloque um grupo de conscientização como a Secretaria Municipal de Educação fez.
A senhora já... A lei de formação da Secretaria de Meio Ambiente, nós não trabalhamos na questão animal. Isso é questão... O canil é Secretaria de Saúde e o cavalo é Secretaria de Serviços Urbanos.
Quando a gente faz denúncia.
Isso, mas
primeiro,
minha senhora, por favor.
Por questão de ordem.
Nós estamos numa questão de ordem, ele está falando. Isso. Nós por gostaríamos isso. De que não houvesse gritaria. Se a senhora for gritar, isso. Eu vou levantar aqui agora e vou sair.
Não, quem me
respeita? Não,
quem
me respeite.
Sou eu.
Não. Me respeite.
Pode falar.
Me respeite.
Só um segundo.
Por favor. Não grite comigo.
Eu não estou gritando.
Está gritando, sim, senhora.
Tá?
A senhora está gritando.
Não estou.
Muito. Então, vou responder a senhora.
Estou
muito,
falando com ele.
Então, assim, muito calmamente, eu vou responder a senhora. Eu, como secretário municipal de meio ambiente, e o Cafruno, como secretário municipal de serviços urbanos, nós estamos aqui, né, vindo representar o Poder Executivo, estamos aqui com a maior calma e disponibilidade do mundo. Então, assim, a reunião está sendo produtiva, porque, só para vocês verem aqui, até para deixar registrado, a gente está notando as coisas que estão acontecendo aqui, porque a gente vai levar o prefeito, vai levar os secretários competentes, porque não é assim, não é minha secretaria, eu vou deixar para lá.
Não podemos jogar toda a culpa do passado em cima da gestão
isso.
Agora, gente.
Isso. E,
entendeu?
Só um segundo.
E criticar e bater, isso. Não.
E assim...
Eles vão tentar nos ajudar. Isso se arrasta há muitos anos.
Só para explicar, então. Hoje, na fundação das secretarias, né, é uma dúvida que muitos têm, nós estamos aqui para especificar. A Secretaria de Meio Ambiente ela não é responsável pela questão dos animais. Não quer dizer que somos omissos. Porque, quanto nós identificamos, a vereadora Débora sabe disso, nos 15 dias de mandato, num domingo à tarde, eu estava com o carro da fiscalização, nós vimos a égua passando, paramos na hora, paramos tudo, espera a denúncia, damos todo o apoio possível. Mas a questão dos animais é a Secretaria de Serviços Urbanos. E a questão do canil é a Secretaria de Saúde. Então, assim... Eu sei que a senhora falou do meio ambiente, tudo. Então, eu passaria essa demanda às secretarias competentes, até que eu falei para a vereadora que eu estou vindo para dar esse apoio. Porém, a gente pode também desenvolver isso na secretaria. Eu assumi a secretaria e o prefeito tem 6 meses. Né? Nós estamos fazendo... Até eu estou usando essa palavra aqui porque a secretaria foi citada, por isso que eu estou falando. A secretaria está trabalhando bastante. Inclusive, primeira vez na história de Araguari, colocou 100% de coleta seletiva, tanto trabalhando com educação ambiental, tão revitalizando o bosque, regularizando o licenciamento da terra. Então, assim, nós estamos trabalhando bastante, porque às vezes na fala da senhora pode parecer que a gente está tudo assim lá, ó. E não, estamos trabalhando bastante. No momento que nós identificamos no bosque de John Kennedy que tinha animais abandonados, nós acionamos a vereadora para não deixar os animais abandonados passarem fome dentro do bosque. Então, a secretaria não está sendo omissa do meio ambiente em momento algum. Então, a demanda da senhora vai ser notada, nós vamos desenvolver essas cartilhas em parceria, como disse, porque não é a questão da secretaria, mas nós não vamos nos eximir da responsabilidade. Porém, vamos trabalhar, isso é uma demanda que está passando. Isso é interessante. Vou falar para a senhora outra questão. Trabalhar em escola é magnífico. Então, a gente pode levar isso para a escola, a Secretaria do Meio Ambiente pode ir parceira com o serviço urbano sem problema algum. Mas só para explicar, sabe? Porque pela fala, deu a entender que a Secretaria do Meio Ambiente não está agindo. E animais, é questão de maus-tratos, essas coisas, é polícia do meio ambiente. É. Por causa que ela... Então, assim, porque o poder de polícia está no Estado. Isso é questão das constituições, das competências. Então, se eu estou falando isso, peço desculpa por me alongar, mas, assim, qualquer demanda, pessoal, e não só da senhora, da Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos à disposição. Tudo bem?
Obrigada.
Postigo, eu queria tentar responder a sua pergunta, que se tornou uma gritaria, mas o que acontece? O que é maltrato? Maltrato é o animal para carregar um peso excessivo. É, ele não consegue caminhar, você está chicoteando ele para caminhar. É não dar uma alimentação balanceada correta, não é? Isso, para mim, que é maltrato. Maltrato. O animal de tração, ele é... É porque ele está na carroça, não é maltrato. Se ele está sendo tratado decentemente, dentro do parâmetro de ser humano, né? O ser humano tratar ele dentro daquilo que ele está fazendo. O animal, ele transporta e tem carroça, acho que antes de Jesus Cristo. Acho que bem antes de Jesus Cristo. E talvez nós tenhamos que resolver aqui, não é para ter mais carroceiro. Né? Que coisa engraçada. Então, eu acho que tem que ter, vai existir o carroceiro, vai continuar. Igual eu falei, nós temos que fazer uma conscientização, é cuidar do animal como o Danilo aqui, Danilo, né? Cuida. Ele não tem um animal que trabalha todos os dias com aquele animal. Ele tem 3 animais que ele reveza, não é isso? E é isso que eu acho que a gente tem que ter esse trabalho. Maltratar não é quer dizer que você pôs numa carroça, está maltratando. Ele é o animal para a carroça. Entendeu? Eu acho que é isso.
Pelo jeito que eu estou vendo, Cafrone, não vai existir cavalo de carroça mais, porque tudo é maus-trato, é. Eu conheço os meninos dos cavalos há muitos anos, 5 ou 6 que se a gente vê que pega, que pode maltratar, mas tem muitos que tratam melhor do que a gente. Eu já acompanhei eles direto aí já. Eu não faço parte da pauta dos animais, que eu estou aqui com a da Débora, que eu gosto mais dela, companheira nossa, e eu vejo dia a dia o que está acontecendo. Mas tem muita coisa que pode ser resolvida com pouquinha coisa. Estão com uma pauta, crescendo uma pauta muito grande, que é uma coisa fácil de resolver, no meu ponto de vista.
Eu acho que vereador... o que a gente tem que fazer é com essa lei que a Débora, acho que não, pode não ser a mais perfeita, não é a lei perfeita, ninguém é perfeito, ainda vai fazer a lei, vai discutir, né? Vai melhorando e tal. Mas temos que separar os bons dos maus. O bom carroceiro do mau carroceiro. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui.
Ô, Cafrune, eu concordo plenamente com o senhor, concordo com o William. Por que quando eu citei o nome de um cara que judia, ninguém pensou em fazer alguma coisa de todos que estão aqui? Então, tipo assim, eu acho que se dessa, no final dessa reunião aqui, se cada um, que a gente, todo mundo tem um contato, todo mundo, ou redes sociais, alguma coisa, se todo mundo achar um jeito para resolver o problema do indivíduo, que é, no caso é o Batman, a gente já resolve 50% do problema dos maus-tratos em Araguari com os cavalos de tração. Tá? Então, se a gente for comer uma pizza por fatia, nós vamos chegar no final dela todo mundo satisfeito. Se querer pegar a pizza inteira e socar na boca, não cabe. Tá? Então, todo mundo que eu falei, os protetores,
toda a bancada aqui, os secretários, os vereadores. Se a gente resolver aquele problema primeiro, é metade do problema resolvido. Foi onde eu quis chegar e todo mundo cortou. Então, se resolva o problema, porque não adianta bater. Danilo, eu estou em Araguari 3 anos. Eu já atendi algum cavalo seu? Por quê? Porque o cavalo dele tem uma dieta balanceada e anda. Doutora Débora, eu já atendi cavalo seu?
Já.
Por quê?
Quando resgata, que está destruído e depois com cólica.
Exatamente. A cólica, se eu for pegar, acaba sendo maltratado. Já atendi cavalo seu, João Paulo? Então, por quê? Animal que não está andando, que não está caminhando, isso é um maltrato também. O animal não está se alimentando direito. O animal, o cavalo foi feito para caminhar. E o animal dos dois, o meu também, o do Juliano também, não está caminhando. Isso também é um maltrato. Então, não adianta querer falar que o cavalo de carroça é aquilo, não. Porque nós também maltratamos. As coisas que eu atendi para ela, pode se enquadrar assim em um maltrato. O cavalo do João Paulo também. O cavalo do Juliano que eu já atendi também é por maltrato. O meu também. Então, não é porque está na carroça que é maltrato. Eu estou falando aqui de fisiologia, de anatomia do animal. Eu estou indo bem mais lá além para poder fazer um negócio simples. Entendeu? Então, às vezes, é fácil. O cavalo está na carroça? Não. Nunca atendi um cavalo do Danilo.
Igual o Postigo falou.
Aqui há 3 anos.
O Débora.
Não é porque está na carroça, é porque é maltrato.
Marcelo, igual o Postigo falou. São coisas. A coisa é pequena para resolver e está.
Está tomando proporção.
Eu vou falar assim: dos conhecedores. O João Paulo, o Marcelo, o Danilo, o outro rapaz que tem carroça aqui e o senhor lá. Gente, essas pessoas que conhecem o meio. Vou falar um número grande. Não tem 10 pessoas que maltratam o cavalo. Tem, Marcelo? Tem, João Paulo?
Eu preciso.
Tem.
Eu preciso.
Não tem. Eugênio lá embaixo. Não tem.
Eu preciso
10.
Responder o William quando ele falou não que tem. É maltrato. Eu estava maltratando uma égua que eu amo na minha casa, que a minha filha deita nela quando ela está deitada na baia. Eu não sabia que eu estava maltratando. Liguei para o Marcelo, desesperado, estava inchando o boleto, que é a canela do animal. Falei: que é isso, Marcelo? Eu, como eu trabalho muito, ela fica muito presa, às vezes uma semana dentro da baia. O Marcelo falou assim: uns falaram, isso aí é falta de circulação, você tem que dar remédio, não sei o quê. O Marcelo falou assim: é falta de andar. Minha égua come ração, come capim, está dentro da baia, não toma sol, não toma chuva. E sem querer, eu estava maltratando. Isso também é um maltrato. Talvez o cavalo do Danilo, que está na carroça, está sendo mais bem tratado que o meu, porque tem uma dieta balanceada, está circulando. Outra coisa. A gente só vai matar esse assunto, a gente vai discutir aqui a noite inteira e não vai resolver. Nós vamos matar esse assunto quando a gente pegar os pontos que estão errados, que são essa minoria que maltrata, e a gente ter alguém fiscalizando isso, porque a Secretaria de Serviços Urbanos ela tem feito seu papel. Os cavalos estão sendo apreendidos, mas a gente precisa de uma lei. A gente precisa de um efetivo para que fiscalize essa pessoa que está maltratando. A gente precisa de uma lei que vá destinar esse animal para um lugar próprio e não vai voltar pro início do problema, que é o dono daquele cavalo que estava maltratando, vai voltar para o curral, vai voltar para esse dono do cavalo que estava maltratando, e esse círculo vicioso nunca vai ter fim. Então, a gente precisa realmente saber quais são os pontos errados, quem são essas pessoas que maltratam, quem são as pessoas que maltratam. Foi citado alguns aqui. Então, senhora Débora, precisa ser feito uma lei que puna esse responsável. Senão a gente vai estar aqui hoje, a gente vai daqui a 6 meses, a gente vai estar aqui. O ano que vem a gente vai estar aqui e nunca vai resolver. Porque o cerne do problema não está sendo atacado. Então a gente realmente precisa ir até essa pessoa que está maltratando. E se for o caso, que exija uma lei municipal que proíba essa pessoa, uma vez que ela foi pega no ato de maltrato, que ela não pode mais ter animal. Entendeu? Não sei se pode fazer isso, mas talvez caiba estudar isso aí. Então, acho que é só para encerrar a minha fala, pedir perdão, que eu vou ter que me retirar agora, que eu preciso ir em Monte Carmelo ainda hoje. Mas a gente, 2 pontos. Detectar essas pessoas que estão maltratando e que haja uma lei específica para punir essa pessoa.
João Paulo, e as pessoas que soltam também, né? Porque hoje
soltar
em dia...
Soltar é maltrato.
Então, hoje em dia, na rua, você sai cedo para ir para a fazenda, tem 5, 6 cavalos em avenida.
Eu também vou ter que sair, gente. Então, eu gostaria de encerrar.
Está encerrando também, já?
Eu acho que se a lei sair, essa primeira lei dos animais que estão no curral, já acho que vai ser proveitoso. Dentro da minha fala, em momento nenhum, eu disse, né, que Ah, porque a culpa é só dos carroceiros? Não. A minha fala foi que existem os que maltratam, sim. Esses têm que ser punidos, sim. A fala do rapaz foi perfeita sobre isso. O Cafrune, por exemplo, ficou nervoso ali e tal, e falou sobre conscientização. Eu concordo. Eu acho que a conscientização é importante. Eu gostei da fala dele, porque ele falou que muitas vezes a gente vê uma situação de maus-tratos, a gente pode tentar, antes de chamar a polícia, tentar ajudar. Achei perfeito, gostei, achei que foi proveitoso para mim ter ouvido isso. E você disse que as carroças são arcaicas do tempo de Jesus, justamente por isso que elas precisam, com o tempo, acabar, porque é um serviço arcaico. Ele judia do animal, sim, e quem falar que a carroça não judia? Eu sou corredora, eu gosto de correr. Eu correndo sozinha, eu sofro, você imagina se eu tivesse que carregar uma carroça. Então, não é fácil o trabalho deles. Eu admiro os carroceiros que tratam bem, mas eu acho que o caminho é a gente, no futuro, acabar com as carroças. Agradeço essa oportunidade, fiquei muito feliz de a gente estar discutindo esse assunto. Lenora ficou nervosa aqui, mas é porque a Lenora é uma pessoa realmente muito eloquente, a Débora conhece, sabe que ela fala, tal, mas é uma pessoa da causa animal há muitos anos, foi a precursora em Araguari na causa animal, ela que começou. A associação existe porque a Lenora teve a ideia, então eu peço desculpa por ela, mas eu a desculpo porque eu sei que a Lenora é um baluarte da proteção animal de Araguari. E muito obrigada por essa oportunidade, viu, Débora? E espero que essa lei aconteça e conte comigo.
E eu espero que essa lei aconteça, peço desculpas por alguma coisa, mas não. É importante proteger os animais, vereadora Débora.
Tá? Vereador, muito obrigada, viu,
só
gente?
Só para título também, para encerrar, até acho que a senhora vai achar interessante.
Pois não.
Assim que a senhora falou, o povo me acionou aqui, que uma saída seria o meio ambiente também procurar o projeto Girassol da Secretaria de Educação.
Sim.
Então, já temos um diálogo bem interessante, inclusive do Fundo do Meio Ambiente, a vereadora Débora faz parte, poderíamos procurar, eu acho que no futuro, né, se Deus abençoado que nos dias desse Covid se encerrar, algum trabalho na escola, inclusive, que a associação pode participar. Mas um ponto que eu queria até deixar registrado, que é extremamente importante, é que daqui a alguns meses, né, eu falo daqui a alguns meses, que o final do ano chega bastante rápido. É votado aqui na casa, e é até importante, vereador Postiga, vereadora Débora, as leis orçamentárias para o ano que vem. Então, é importante, falando assim, na hora que vê a ficha orçamentária que vai ser o curral municipal, a ficha orçamentária que vai ser os programas de educação ambiental, atribuir rico recurso. Até para quando chegar os projetos da Proama, quando chegar os projetos, falar assim, ó, o Cafrune, ano que vem, preciso que você arrume o curral. Aí não tem como ele falar que não tem dinheiro, porque a vereadora, na hora da lei orçamentária, brigou para ter dinheiro dentro da ficha do curral. Então, falando assim, é também uma questão para a população que está acompanhando a audiência pública. E, no mais, a secretaria agradece, viu, pessoal, a oportunidade de estar aqui.
Providencial, secretário, isso que o senhor falou, viu? Muito importante.
Com certeza.
Eu coloco à disposição o meu programa de rádio, Cultura Domicílio, na Rádio Planalto de Araguari, aos domingos, às 14 horas, para que todos possam usufruir e se manifestar como quiserem. Sou jornalista também do Jornal Diário de Araguari, estou representando aqui a Vanessa Clock, a diretora do Jornal Diário, e também sou professora de teatro e artes do Conservatório Estadual de Música e Centro Interescolar de Artes Raul Belém, e também do CAIC, Centro de Atenção Integral à Criança e Outras Escolas. Faço um trabalho de conscientização sistemático dentro das escolas.
Verdade.
E a Gina sabe, sou escritora, pertenço à Academia Araguarina de Letras e Artes de Araguari e também à Academia de Contadores de Histórias e Brincantes de Uberlândia. E também a minha família é a Cioli, é uma das fundadoras de Araguari, uma família que se destaca pelos valores humanos e pelo seu trabalho junto à comunidade. Amo a minha cidade e não vou me omitir. Certo? Agradeço a todos a atenção e me coloco à disposição da causa animal, sempre junto com a Gina, com a Débora e todos que quiserem protegê-los, amá-los e respeitá-los. Então, eles não são objetos, eles sentem dor. fome e frio. Eles sentem necessidade de carinho e de respeito, Senhor. E então, eu não vou desistir. Junto com Gina, fundamos a PROAMA, Associação de Proteção aos Animais e Meio Ambiente Araguari. E esta foi a nossa fundação. E que Débora e os outros protetores continuem e tenham a coragem de lutar por esse ideal muito nobre diante de Deus e dos homens. Muito obrigada.
É, eu achei, gostei da sua palavra aí, você falar. Eu acho que entendo as palavras acaloradas da senhora. É, eu acredito até que por tanto tempo que você luta por essa causa, né? Como você mesmo disse, e as coisas não andam, não é?
Sim.
Mas isso aqui, a senhora está vendo que nós, já é um passo pequeno, talvez, que a vereadora se propôs aí a estar na frente disso aí. Nós, do lado da Prefeitura, da Secretaria de Serviço Urbano, com a Major Renata e Maria Cecília, também estamos imbuídos em resolver esses problemas, mínimos que sejam, crônicos que são crônicos, não é? E não vamos fugir desse assunto, não vamos correr de tentar resolver isso, pelo menos amenizar o máximo possível que a gente puser dentro das leis, dentro da lei, dentro do correto, dentro do apoio aí com a Câmara de Vereador do Legislativo, que é onde saem aqui as leis, e a Débora está imbuída nisso. Te parabenizo, Débora, porque nunca houve isso aqui, eu imagino, né? E está havendo. Então, eu acredito e entendo o seu acaloramento por causa disso, que nunca você sempre conversa, fala, 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 e vem um prefeito, e vem outro,
exatamente,
e nada acontece.
Exatamente.
Então, mas nós, a senhora pode ter certeza que nós estamos voltados para ajudar, para resolver o máximo possível que a gente puder. O tempo nosso é curto, são 4 anos, mas a gente, nesses 4 anos, eu só posso ter certeza. Eu levanto todo dia 6 horas da manhã, estou na secretaria 10 para 7, 7 horas, e trabalho até 5h30, 6 horas, 8 horas, à medida que for. Totalmente. Eu costumo falar o seguinte, eu não tenho fazenda para cuidar, gado para vacinar, eu tenho a secretaria para cuidar.
Muito bem.
E eu estou fazendo isso. O Guilherme também, que está aqui no mesmo caso. Os outros secretários também, idênticos, são todos técnicos na sua devida área de atuação. Graças a Deus. O nosso secretariado é unido e estamos todos trabalhando em conjunto. Em conjunto, literalmente. Onde um tem que ir, que vai precisar do outro, vamos, 3, 4. Nós temos um grupo, por exemplo, de trabalhando junto, no WhatsApp, que a gente chama, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Trânsito e o Meio Ambiente. Esses 4. Além das reuniões que a gente tem semanalmente com o prefeito, com todo o secretariado, a gente tem reuniões de meia hora, 1 hora, 2 horas, a gente reúne com o prefeito, a gente conversa, está ali trocando ideia, o que você vai fazer, onde você está, eu vou ir, eu tenho que limpar, eu vou tampar o buraco, eu vou sinalizar, eu vou roçar lá. Então, a gente está trabalhando em conjunto por Araguari, por todos os munícipes, por nossa cidade. Eu sou araguarino. Ninguém melhor do que eu, do que a senhora, do que todos que estão aqui, queremos o bem de Araguari, eu acho. Incluindo isso, os animais. É lógico. Mas eu quero agradecer, Débora, você me dar essa oportunidade de esclarecer. Nós estamos, a Secretaria de Serviço Urbano, à disposição. Se alguém quiser ir lá conhecer o curral, o nosso trabalho, eu estou à disposição. Pode ficar ali, passar 1 hora, 2 horas, 1 dia comigo, conversar sobre o problema animal ou sobre outro qualquer problema de Araguari. Eu recebo todos. Minha porta é aberta, o Postigo sabe disso, o meu subsecretário está aqui. Eu não tenho que marcar hora comigo, eu recebo a todos que chegar lá. Todos. Qualquer munícipe que chegar lá, por qualquer assunto que seja, da minha secretaria ou de outra, é bem recebido e eu procuro esclarecer todos os problemas, o que a gente está fazendo, explicando o que vai ser feito na cidade, as nossas propostas para a cidade, né? Como uma proposta, uma licitação que a gente está fazendo agora, que era Guari, acho que nunca teve, e eu nunca vi um poste mostrando o logradouro, essa rua aqui, essa aqui. Nós vamos ter a Guari totalmente sinalizada, né, até o final do ano, se Deus me der essa sorte, até o final do ano eu quero. Então, nós estamos trabalhando muito. Nós pegamos a secretaria sem nenhuma empresa para limpar a cidade. Demorou-se quase 2 meses para fazer um contrato emergencial. Uhum. Estamos num processo de licitação agora da nova varreção, que é a definitiva, que não é a emergencial, que nós vamos contar aí com manutenção dos parquinhos municipais, recuperação dos parquinhos municipais, zeladores nas praças principais da cidade. Alguns poda que nessa licitação que eu tenho hoje, eu não tenho poda de árvore. Muitas vezes eu não sou... Algum pontinho, o pessoal fala, gente, o pessoal não está vendo tanto que as árvores estão crescendo, os galhos estão abaixando, e às vezes vão me reclamar. Eu não tenho contrato para fazer esse tipo de serviço. Vou ter agora, mês de julho, nós vamos poder podar todas as árvores, deixar tudo como tem que ser em Araguari. Porque eu sou araguarino e vocês podem ter certeza. Eu posso não ser o melhor secretário de serviço urbano, mas eu vou procurar ser. Eu vou dar tudo de mim e a minha família, inclusive, suportando a minha falta dentro de casa. Mas nós vamos trabalhar. Nós estamos trabalhando.
Gente, eu vou ter que ir. Eu só gostaria, antes de ir embora, ouvir a Débora. Eu quero saber a opinião dela sobre o que foi falado aqui, porque a Débora sempre foi da proteção animal. Ela provavelmente entendeu o que foi falado aqui. Ela sabe o que... Tudo que nos dói, né? Com relação ao que foi falado aqui. Então, gostaria só de te ouvir antes de ir embora, Débora.
A gente vai encerrar, né, a audiência pública. Eu quero agradecer a presença de todos, Danilo, Postigo, Danilo Franco, né, porque tem o Danilo, aos secretários que estiveram aqui presentes conosco, o Guilherme e o Antônio Cafrune, ao Marcelo, que é o veterinário, especialista em equino, e eu tenho toda a confiança em falar que ele é o melhor da cidade, porque ele é muito competente, me ajuda muito. Tem toda essa carcaça aqui, mas ele ajuda demais a mim com os meus animais. Ele tem essa carinha brava, mas ele é bonzinho. Agradecer a Gina, Ana Paula, a Lenora, o Gleiston, que está me apoiando muito, o Juliano, que já me ajudou no resgate, né, do cavalo branco lá do Bela Suíça, do Chico, que a gente acabou perdendo depois de 6 meses. Então, eu venho aqui dizer que, para mim, hoje, essa noite foi muito proveitosa. Poder ouvir a parte dos carroceiros, até o João Paulo, né, que já foi embora, agradecer ele pela presença, que ele representa algumas pessoas da classe. Eu acredito, em Juiz de Fora, a gente teve um projeto de lei do deputado estadual Noraldino Júnior, o qual foi determinado um prazo em 4 anos, acabou o serviço de tração animal. Foi substituído, as pessoas foram recolocadas ao mercado de trabalho, ninguém ficou sem emprego. Em Belo Horizonte, foi aprovada uma lei que, em 10 anos, irá acabar o serviço de tração animal, não prejudicando ninguém, transferindo essas pessoas para outras profissões ou substituindo com um cavalo de lata. Então, a gente tem opções. E esse é um primeiro passo que a gente tem aqui para a gente tentar coibir quem realmente maltrata, a gente regulamentar para a gente ter como punir. Mas eu acredito que, num futuro, a médio e longo prazo, a gente possa também, em Araguari, não ter mais o trabalho de tração animal, sendo esse substituído ou pelo cavalo de lata, ou as pessoas que a prefeitura puder dar uma qualificação para elas e recolocá-las no mercado de trabalho, elas terem outra fonte de sustento, outra fonte de renda que não seja o uso dos animais. Eu acredito que esse é um passo muito importante. A gente está aqui conversando. Isso é uma coisa que não vai acontecer amanhã nem depois. Não é uma coisa que é uma proibição. É uma coisa que a gente vai lapidando e a gente precisa ter outros recursos. Para a gente chegar a não ter o trabalho de tração animal, a gente precisa ter como colocar essas pessoas em outra fonte de renda ou fornecer a elas o cavalo de lata que faria a mesma forma, o mesmo serviço do animal, mas que ele colocaria gasolina. Então, assim, tem como resolver, tem como a gente acabar com o problema a médio e longo prazo. E E, assim, em momento nenhum a gente está contra os carroceiros. A gente quer que deixar claro que a gente quer união para a gente poder tentar acabar com essa situação. Acredito que agora o ponto é pegar esses que estão prejudicando, mas acredito também que, a longo prazo, a gente não pode mais ver esse tipo de coisa na nossa cidade, como outras já estão tendo leis acabando com o serviço de tração animal. Araguari também vai caminhar para isso. Agradeço a todos a presença e boa noite.
Vereador, olá, senhora. Quero agradecer por estar dando a oportunidade para a gente aqui, para mim, para o Henrique, para o Sebastião, o menino lá, o Juliano, o João Paulo, o Marcelo e outra. Nós estamos aqui para tentar resolver o problema, que não é só de vocês o problema que é protetora, que o problema são nós também, porque se tem alguém maltratando, vai prejudicar a gente. E uma forma de nós tentar resolver, se às vezes a senhora que é protetora dos animais estiver progredindo esse trem, estiver só prejudicando, vocês podem marcar uma reunião, a gente vem e tentar ver se nós achamos uma solução para isso. Nós não quer aumentar o problema, nós quer resolver, né?
E em nenhum momento a gente quer prejudicar vocês também. A gente sabe da necessidade. Então é isso, gente. Obrigada.
Ana Paula.